Você está ouvindo God Mode Podcast.
Fala galera, está começando mais um God Mode. Hoje vai ser Drops, que a gente vai guardar o assunto para semana que vem, porque Chuvisco não vai estar entre nós hoje. Sim. Né? E a gente vai aproveitar falar o que a gente jogou, o que a gente viu, porque está acontecendo a E3, entre aspas.
Não é.
Que é um bando de vídeos desgarrados acontecendo. Eu, por exemplo, acabei de saber que eu perdi o da Devolver, que o Rafael assistiu aqui, eu não vi. Perdi, esqueci. E até essa porra, passou e foi. Mas acabei de ver a da Capcom também. E, bom, temos coisa para falar. Então, presente tá o Pedro.
E eu estou em busca do mais forte? Talvez não. Talvez eu esteja em busca do mais fraco do que eu agora.
É. Eu estou em busca do mais forte também, nível 75. Ou 76, Sim. Não me lembro onde eu parei agora. Minha diversão é enfiar a porrada nas pessoas no metrô de Metro City. Eu vou, bato em todo mundo, saio do metrô, entro de novo, bato. Todo mundo sabe.
É isso, mano. Você é um merda, né? Você é um filho da puta que anda na rua batendo. É, exato. Tanta coisa aprendida durante a vida.
Não, mas eu só espanco os marginais. As pessoas legais eu vou lá e peço, por favor, vamos lutar?
Caralho, eu só espanco os marginais.
Se o nome tá vermelho, é porque o cara é um marginal, porra.
Claro, eu aposto que ele é comunista também.
Isso. Ele pode estar só morando perto da marginal. PT, o Paulo vai lá e ataca o maluco pelas costas.
Caralho, que Enfim. Filho da puta.
Presente do Rafael. É isso aí. Mantendo-se vivo, tá o Thiago.
E abaixo, sal a gosto nas receitas.
Por quê?
Porque, porra, tá lá a receita. Tanto de macarrão, tanto de tomate, tanto não sei o quê. Sal a gosto. Porra, bota lá 3 pitadas, 2 pitadas. E aí eu sempre
o Thiago não sabe o quanto ele gosta de sal.
Não dá, porque tem uma proporção pra cada receita.
E Paulo, aí, bota sal a gosto. Cara, eu falei pro Thiago que tem uma receita de drink, que são 3 doses iguais, tá? De 3 garrafas diferentes pra ele fazer o drink. Ele faz um copo de whey, cara, essa porra.
Ele falou 3 doses iguais.
Quero
ele não falou.
Bêbado, quero 3 ficar forte.
É, 3 doses de 50
ml. A mentira disso é que eu já falei que são 30 ml de cada.
Não, isso foi depois que eu já tinha feito umas 5 vezes.
Ah, tá bom.
Entendeu? 3 doses entendi. Iguais podem ser 3 de 1 litro. Entendi. Foda-se.
É claro que sim.
Puta. Bom, eu, Paulo Antunes, estamos aí, morrendo, estamos continuando.
É o que dizem, né?
Me enganaram.
Pensaram que eu fui embora, mas me enganaram.
Tem disclaimer?
Tem disclaimer. Então, assim, antes que as pessoas que estejam aqui ouvindo esse podcast maravilhoso pensem, esses filhos da puta não vão ler os nossos e-mails de novo, a gente tem disclaimer e a gente vai ler os e-mails logo, pra matar logo isso aqui.
Verdade, a gente falou que é levante, né?
É. Melhor fazer sorte. Tem pessoas já com tochas na porta do grupo do God Mode exigindo a leitura desse e-mail.
Grupo
então,
God Mode.
Do grupo God Mode. É. Que lugar maravilhoso.
Fica do lado do grupo SBT, sabe?
Não, fica na Rua do Russo.
434 na Glória. Enfim, então rapidamente aqui nessa semana, quem comprou usando o nosso link maravilhoso do God Mode, que a gente não fez na semana passada, um link direto para as coisas que vocês podem comprar. Nesta live maravilhosa, tem aqui um QR Code que cai no Street Fighter 6. Se por acaso você estiver aí e quiser comprar o Street Fighter 6 agora, aponte sua tela para o telefone. Se você estiver assistindo pelo telefone, aponte o telefone de outra pessoa para o seu telefone, que aí você consegue ler.
Não sei se eu entendi, mas tá.
É porque é um QR Code. Imagina se você estiver assistindo no telefone. Como é que você vai apontar pro telefone? Não tem como. Você pega o telefone de outra pessoa e aponta pra lá, entendeu?
Entendi.
Então vamos lá. Nessa semana alguém comprou 92 fraldas Huggies tripla proteção.
Porra.
Alguém aí tá com uma criança em casa ou um cachorro pequeno.
Caralho. Eu não acredito que eu vi
isso,
cara.
Porque eu vi essa semana. Teve uma amiga da cu, cara. Amiga da minha mãe que ela falou que ela não queria que o cachorro fizesse cocô em casa e ela comprou um pack de fralda. Aí eu pensei, peraí, a senhora comprou um pack de fralda pro cachorro. Assim, é, porque é melhor do que eu ficar toda hora pegando cocô do chão até ele aprender. Aí eu falei assim, sabe que ele não vai aprender se ele estiver usando fralda, né?
Vai pra todo sempre cagar numa fralda.
É, exatamente, vai todo sempre cagar numa
fralda. Pra todo sempre.
3.850, tá lá o cachorro cagando na minha fralda. Acabou as fraldas no mundo, tá lá o cachorro. Não consegue cagar.
Da puta.
Enfim, ó, fraldas. É, alguém comprou Belezas Veladas.
Caralho.
É um livro aqui com a capa bem Dark. Parece legal.
Eu achei que ia ter o Fábio na capa. Entendeu? Aquele modelo, o Fábio.
Uhum.
Que o pombo atingiu a cara dele na montanha.
Cara, o cara traiu até tô... o pombo, cara. O cara é tão atraente que atraiu um pombo.
Exatamente.
Cara, eu se eu te falar que eu não faço a menor ideia de quem é essa pessoa. Caralho,
escreve aí no Google, Fábio.
Então não tá ligando o nome.
Tu vai saber na hora.
Não, eu vi quem foi que tomou um pombo na cara. E que eu tô estranhando.
Um loiro com queixo gigante, assim, modelo de novela erótica, de jornaleiro, sei lá.
Porra, é o cara. Peraí, é o cara que estão fazendo meme agora, direto, toca Baby. Don't hurt me.
Não,
é esse cara?
Não, cara, esse é o Rick, você das contas.
Tá.
Você tá falando do cara que canta música?
Não. Deixa pra lá. Rick Ashley.
Esse aí é outro Rick.
Tá foda.
E tem o Martin também.
Minha cabeça foi.
deixa eu continuar aqui, ó. Vou continuar, ó. Alguém comprou o Bestiário Fantástico, volume 1. Deixa eu ver de onde é que é esse aqui. Não sei de onde é que é, mas parece maneiro.
É repórter isso?
Não, não sei de onde é que é isso, não. Tô procurando aqui exatamente de onde é que é essa porra, não tô achando.
Bestiário Fantástico não é repórter?
Não. Okay. Quer dizer, não tem nada de Harry Potter aqui. Tá aqui, ó. Depois de 3 livros básicos, esse é o livro do mundo mais vendido da edição de sucesso de Dungeons and Dragons. É Dungeons and Dragons, pô.
Ah, tá. Entendi.
É.
Outro tipo de bestiário, tá.
É, alguém comprou o Suicide Club. Esse ser um livro bem família também.
Deve.
Alguém comprou Helter Skelter também, muito família.
Helter Skelter do...
Yoko Okazaki.
Tipo, peraí, Helter Skelter tipo do... Dos cara que... Dos Beatles dos ou Beatles. Do... como é que é o nome dele? Charles Manson.
Tá mais pra Charles Manson isso aqui. Continuando. Crônicas de Guerra de Lodos. Ou Lodos, não sei como é que
Lodos se fala. Ah, tem um cara que tá pegando tudo dessa isso, série.
Tem vários aqui.
Não, Rafael Bezerra, não, amigo meu.
Talvez.
Pode ser.
Adora Lodos War.
Alguém... Mas é muito bom. É muito bom. É.
Alguém comprou Serum Hidratante Fortalecedor Vic Mineral 89. Booster. Beleza. Recomendado para dermatologistas. Não, para não. Porra, dermatologista. Para dermatologista, né? Oi, tudo bem, senhor dermatologista? Toma o negócio da cara. Uhum. É, papel gloss multilaser A4, 50 folhas branco. Beleza. Fotográfico. Para imprimir as suas fotos. Eu comprei protetor solar.
Protetão
solar FPS 30. Caraca, aqui, ó. 30 frames, é de FPS 30 frames só. Isso aqui tá
hoje
baixo.
Eu olhei a matéria de aqui que vai abrir uma filial da Fogo de Chão aqui em Vancouver, né?
Fuego,
eu tenho certeza que os gringos vão chamar de Fogo da Chão.
É, Fuego da Chão.
Fogo da Chão.
Continuando. Alguém comprou... Peraí, não sei o que já foi. Final Fantasy XVI para PlayStation 5.
Boa compra, hein?
Boa compra. Alguém comprou um teclado gamer HP USB ABNT2, do bonitão. HP. Sabe nem que HP fazia teclado gamer. Alguém comprou aquele fone de ouvido do PlayStation, aquele branquinho, o Pulse. Uhum. Bom. Alguém comprou... Esse aqui já foi. Alguém comprou triptofano magnésio. Então, informação importante. A Luciana, que é conhecida nossa aqui, ela mandou uma mensagem e falou assim, cara, metade dessas coisas que tem vocês recebem aí, sou eu. Mas não tô ficando bombada, não. É porque eu tenho um problema no intestino que eu tenho que complementar com algumas vitaminas.
Não mete.
Aí eu falei exatamente isso. Falei assim, não mete essa. Você deve estar com 3 metros de perna hoje. Aí ela falou, infelizmente, claro não. Tá.
E
aí ela
falou, Chun-Li.
É, exatamente.
Exatamente isso que eu imaginei agora.
Aí, na verdade...
O cheiro dela, todo malhado, pronto.
É, exatamente. Não, mas ela disse que foram só duas coisas só que ela comprou até hoje. Todos os outros 15, não foi ela, entendeu? Então é alguém aí que realmente tá
muito bombado. Quem comprou foi a perna dela.
Isso. A perna dela tem um CPF próprio.
É, quando ela dorme, ela destaca, vai andando até o primeiro computador e já sai comprando um monte de coisa.
Exatamente. E alguém comprou também um fone de ouvido Bluetooth QCYHT5 Melo Buds. Melo Buds.
Hello.
Melo Buds.
Is it me, you look?
E é isso. É mais nada aqui não. Acabou.
Maneiro que a música do Peter foi cortada no esse e-mail, Lu?
É, parece que alguém botou alguma coisa na boca dele. Enfim, isso aí. Bom, vocês querem começar pelos e-mails?
Então vamos lá, eu tô com aqui.
Senão esses e-mails jamais serão lidos.
É, exatamente. É o primeiro, eu dei sua laje, eu meio primeiro?
É.
O porras?
É exatamente, o porras.
Vai lá, manda ver.
Peraí que eu tô... Caraca, perdi os outros aqui. Não, achei de novo. Vamos lá. Lembrando que nosso e-mail é contato@godmode.com.
Isso, contato@oblog.com. Você não tem, não tem ideia.
O cérebro demora 2 segundos pra lembrar das coisas. Mas vamos lá.
Tá chegando.
Então vou ler aqui o e-mail do Anderson Lodge, titulado Ô Porras! Ô Porras, não sei. Fala, seus...
Muito bom.
Fala, seus putos mamadores do leite da vida, extraído do falo de Moai. Falo do Moai, que é ébano revigorante de Red. Fiz a me. Leite de amor em francês.
O Moai de ébano.
Como vocês estão?
Tamo bem, cara. Tamo bem.
Tá ok. Aqui sou eu, 1000% putaço por ter que trabalhar ontem e hoje, esse meio do dia 7 de maio.
7 de maio.
Já foi.
Hoje é 12 de junho.
Olha como que meia velha. Assisti essa semana o filme do Dungeons and Dragons.
Isso, o primeiro, né? Ele deve estar no segundo, velho.
Pois é. Finalmente algo legal da franquia, além dos jogos de fliperama da Capcom.
Olha aí.
Eu lembro. Aliás, eu tenho essa porra.
Olha aí.
Como é que é o nome? Shadow of Stara. Vamos lá. O filme do Mario foi exatamente o que deveria ser. Um filme divertido, de ação rápida, que entretém. Quem tava esperando uma história profunda, dramática e épica, com certeza nunca jogou o jogo do Mario.
Mas se você...
Que é uma história inexistente apenas pra você jogar.
Nossa, amigo, que é um negócio diferente, épico, fora da Nintendo, assiste primeiro o filme do Mario.
Exatamente! Isso. E ainda tem música do Rock 7, cara.
Porra, maluco. Vai lá, vai fundo, cara.
Porra, Super Mario com Rock 7. Aliás, digno de nota é a trilha sonora de Super Mario, né?
O quê? O Rock 7?
Não, do novo.
Do novo.
Só, falei, não só é porque sense. Tem. Tem o
Beaches, temas, né? Além disso, né?
Mas tem várias músicas dos anos 80 fodas. Toca Rá, porra, é bom.
Olha, sim. Esse filme do Mario, ele foi divertido, sim, mas bem simplório. Agora, o que rouba a cena? Não adianta. É a porra do Jack Black. Jack Black entra no filme, é meu. Essa porra desse filme é meu, foda-se.
Eu vou te falar que eu achei que a Peach roubou bastante a cena também.
Tava bem, cara. O único que eu gostei foi o Donkey Kong. Eu achei meio sem graça, meio sensato.
Ah, pelo amor de Deus.
Eu não adianta.
Não sei, você viu dublado ou legendado?
Legendado.
Ah, não, eu vi dublado
foi único, maneiro. Cara, foi o único. Eu não sei como é que tá dublado, mas tipo.
Ah, dublado com certeza tá melhor do que o Chris Pratt, né, cara? Pelo amor de Deus.
Eu teria trocado.
Eu tô falando que o Donkey Kong é o Seth Rogen.
É o Seth Rogen. Tipo,
né? Nada a ver com o Donkey Kong, sabe? Tipo, nada a ver com o personagem.
Aquela risadinha.
Mas até aí eu não tinha ideia de como seria o Donkey Kong dessa maneira, cara. Eu nunca tive uma ideia de como seria o Donkey Kong. Então, pra mim, o que ele entregou é isso aí mesmo, foda-se.
Então, eu gostei bastante da dublagem. Eu acho muito foda, porque assim, tem uns filmes que essa galera de dublagem, eles olham e pensam assim, é aqui que eu vou brilhar. E
sabe quem foi o Toad, né?
Quem foi o Toad?
O Toad foi um daqueles caras lá do... Ken and Peele.
Ah, sim, porra.
Só que aí modulou a voz dele pra ficar mais fininha, mas cara,
No original, né?
No original. Aí tu reconhece os trejeitos dele tranquilamente, mas eles modularam a voz pra ficar a voz mais fina, né?
Sim.
É muito maneiro.
E eu gosto muito desse ator, cara. Ele é muito engraçado. Eu também gosto,
ele é engraçado pra caralho.
Você viu aquele... Assim, foda-se mesmo. Você viu aquele... aquele sketch do... Ah, como é que é o nome do cara? Eu não sei o que, Peele. Qual é o nome dele?
Ken and Peele. Agora, qual dos dois?
O Jordan Peele,
é verdade. Então ele porra, é o Ken.
Que o Jordan Peele tá mostrando como se fosse uma prévia daquelas de luta de UFC. É. E aí o Jordan Peele é tipo um lutador americano. E aí quando esse cara que fez o Toad ele aparece, ele tá fazendo um lutador brasileiro, falando com sotaque de brasileiro. E ele falando que ele vai quebrar a espinha dele em nome de Jesus e não sei o que. E quando volta pro Jordan Peele, ele tá com o olho arregalado, tipo, uou. Wow. Tipo, caralho, que merda é essa? Cara, é muito bom, cara, muito bom.
Bom, continuando aqui, uma das coisas que mais adoro nos podcasts de vocês é a consistência, não, mentira,
falando isso. Tá bom. Muito bem. Botando é tão consistente que eu botei o podcast da semana passada, tem 40 minutos.
Agora, isso que eu entreguei.
Nem capa
tem. Tudo bem, eu já entrego tarde, mas puta que pariu.
Entregou quinta-feira, se não me engano.
Vamos lá. Um grande negócio do podcast de vocês é que quando começa a falar dos jogos sem saber nada, além da memória que vocês lhe permitem lembrar. E com isso, falar de muita coisa errada sobre eles. Exceto quando o Rafael fala, o cara de longe, o cara mais inteirado aí, Rafael, puxando o saco. Não, ou talvez sobra com a memória menos dele.
Ah, exatamente. De é isso aí. É verdade. É isso aí, a explicação correta é essa.
Rafael que menos toma drogas de nós aqui. Né? Então, talvez seja a única pessoa cuja memória vai durar mais tempo. Por favor, nunca mudem, vamos continuar nos drogando.
Nem que a gente tente.
Porque, nunca mudem, quer dizer, ele quer dizer nas entrelinhas. Nunca melhorem.
Isso.
A gente não vai ter capacidade mesmo. Porque essa é a naturalidade que faz com que vocês são. No mais, minha mãe segue feliz em saber que o Paulo está vivo. O cheque do chuvisco é o pagamento que é para cair na conta dele e ele continuar participando. Tá, o chuvisco.
Ah, sim. Mas ele tá vindo mais.
É. Bruno Brito já deveria ter virado membro integral do Cash. É porque a gente normalmente chama ele, mas às vezes ele tá na Irlanda.
É, o horário
dele é uma cagada, né? Jiu-jiteiro da Ponte deveria participar de mais episódios.
Mesmo problema.
Que a gente tem que aproveitar durante o Ramadã, contando mais casos com indianos. Rafael, que a sua paz nunca mais seja abalada por vizinhos funkeiros.
Jamais. Já fugi.
Tiago, que desenvolva síndrome de Estocolmo em breve e, com isso, não enxergue mais os abusos de seu cárcere.
Meus advogados falaram pra me ficar quieto.
Pita, que um dia da sua vida tenha paz e possa viver em amor e harmonia com o restante do que
mas a gente já vive.
Ah, não sei, deve ser alguma coisa do passado. Esse meio velho.
Esse meio velho.
Acho que não me esqueci de ninguém. Segundo, aguardo uma oportunidade de gravar um dia com vocês e que seja o que Deus quiser.
Esqueceu do Bartolzinho. Ele falou que esqueceu de alguém, esqueceu do Bartozinho, mas eu não esqueci, porque eu fui no centro da cidade e essa semana, exatamente no ponto que eu encontrei ele, fiquei olhando pros lados assim, será que Bartô está por aqui? Ah, não tava.
Pô, que pena. A entidade já foi embora.
É.
Um instalado e molhado beijo em vossos períneos. Opa, obrigado, Anderson. Alguém...
Viado via Zenfone. Você escreveu isso no telefone. Caraca, parabéns.
Parabéns. Eu tenho dedos muito grandes, vou ficar teclando essas coisas no telefone.
Quer que eu leia o próximo aqui?
O Júlio Matos mandou alguma propaganda, mas...
É, propaganda. Melhor a gente filtrar isso aqui antes de mandar.
É, melhor a gente ler isso com mais calma, pra gente ficar lendo no ar, porque também é foda.
Tá, vamos ler o mesmo do Marcos Prime.
Marcos Prime é o pegador de salada que a gente, né...
É, porque o que acontece? É que ele mandou porque a gente tinha zerado o podcast, entendeu? Numeração, e ele achou que a gente realmente tinha esquecido tudo pra trás.
Apagado.
Só que isso aqui não tem como, entendeu? Isso aqui não tem como você esquecer. Isso aqui tá tatuado nas nossas mentes. Então, assim...
Exatamente.
Vocês querem ler de novo?
Não é. Cara, a primeira frase que eu li quando eu bati a minha cara no texto é: após receber uma chupada foda, continua. Entendeu? Eu não vou ler isso aqui agora, porque é enorme. Muita gente já ouviu. Mas é...
Eu vou ler só um parágrafo. Pode ser só um parágrafo. Só um parágrafo. Como ainda tínhamos alguns desmaiados de álcool e cogumelos, os casais se dispersaram pela casa e eu terminei na cozinha. Eu estava totalmente desligado.
Casais plurais.
Eu estava totalmente desligado naquele minuto, ignorando os sinais de terror que estavam vindo. Afinal, eu estava com a cara enfiada naquele mar de peitos. Não lembro como cheguei no chão, mas foda-se. Eu estava no paraíso das auréolas e bicos entumecidos, mas de relance eu achei ter visto algo no escuro, embaixo dos braços dela. Ignorei. E aí fica pra mente de cada um aí. Vou ler o restão. Tá bom.
Leu da
pra agora é o próximo fórum ele e ela.
Isso. Vamos no Arthur, que é melhor. Arthur Boente. Cara, tem alguma regra? Você tem que ser Arthur pra ser o ouvinte mandar e-mail? A gente tem Arthur, três Arturs. Né? Esse é o quarto Arthur que a gente tem aqui. Enfim, tem alguma maldição com o Arthur que escuta o Godmode. Enfim. Vamos lá. Arthur Boente. Zelda. Ele botou D/2. Não é dia 2, é isso? Não tem. Então vamos lá. Nobres senhores do mais novo podcast Godmode. Verdade, esse aqui tá escutando todo dia. Com sua estreia maravilhosa do episódio 1, já fundiram um pedaço de pau com um bumerangue hoje? Então, você tá falando de Zelda, né? Adriana, ela, é assim, esse jogo novo do Zelda, você tem trocentas formas de fazer com várias coisas. Então, tipo assim, você tem que atravessar um rio, você pega um monte de madeira, uma do lado da outra, bota
você
uma...
Você tem que explicar direito. Existem trocentas maneiras diferentes de fazer piroca.
Isso, também. Dizer, é. E aí, tipo assim, você faz um barco, aí você vai. Você tem que subir numa parada, você faz um piroca. Você faz, sei lá, um helicóptero pra subir um negócio e tal. A Adriana resolve tudo com pau gigante. Ela pega, ela acaba com uma floresta inteira, cola um na frente do outro e assim, ela atravessa, sei lá, Ponte Rio-Niterói só com paus colados. Aí ela vai. Ela resolve tudo, no jogo inteiro, só com o pau colado no outro. Vamos continuar aqui, ó. Eu tô jogando Zelda no meu novo Super Nintendo Switch e simplesmente não consigo parar. Tudo no jogo tá mostrando que o Breath of the Wild era um beta pro verdadeiro melhor e mais foda jogo de todos os tempos. Dá pra ter um episódio só dele? Dá, mas eu não joguei ainda. Quem mais não jogou? Quem jogou aqui? Acho que só o Chuvisco e o Rafael, né?
É, então... eu sobre Zelda sou zero à esquerda, então eu só tô aqui pra ouvir.
Vamos lá. Enfim, continuando agora. Falando de outro jogo, o Senhor Paulo sabe quando o D/2... O que é D/2, gente? Deve ser alguma coisa muito idiota, a gente não tá pegando.
Será que é Destiny 2? Ou é The Division 2? Deve ser The Division 2.
Division 2. É foda. Mesmo ele jogando sozinho, é? É, Division 2, é. Recentemente o game tava com R$14 na Steam e eu fiz uns 6 amigos comprarem. Dei de presente pra namorada e agora todas as noites estamos tendo sessões entre amigos de dar tiro em vagabundo enquanto conversamos sobre o dia. Foda essa história do jogo.
Season nova, mas recentemente, é. Várias coisinhas novas pra brincar.
Aí, ó. Esse jogo é velho. Já deve estar 21 de maio. Já deve estar muito tempo. Fora essa história do jogo.
The Division 2? Você falou do The Division 2? É bem mais velho que isso.
Né? Fora essa história do jogo. Só queremos matar gente e ver a Washington destruída. Recomendo muito. No mais, tô vivo, tô bem e espero que os senhores também estejam. Um abraço enrolado do grande Jeba de Red.
Tudo bem.
É isso aí.
É, Jeba que nos abraçou.
Isso. Ela está no meio de nós.
E pra encerrar aqui, olha só, é tão velho, tão velho, a gente tem mais e-mail do Anderson Lage que ele mostrou depois. Vamos lá. Fala, insaciáveis apreciadores do jorro primordial, do acariciador perineal de Red Cruzamir. Vocês viram que ele tá tentando melhorar a introdução dele com os e-mails, né? O choque para a realidade foi tão grande depois do episódio onde um podcast de jogos falou de jogos.
Estranho mesmo, né?
O universo resetou a lá morte. Morte do Padre Pussy. Eu tô um pouco fora desse padre.
Não sei, mas...
É Pussy mesmo que se fala o nome
se
do...
Se o nome dele foi porque... esse, eu não sei não,
é
hein?
Porque é P-U-C-C-I. Como é que se fala isso? Pucci?
Sim,
Pucci.
Se fosse em italiano seria Pucci.
Pucci, então é Pucci. Então não é Pucci.
Padre Pucci.
Best padre Pucci. Ever. Padre
Já pensou Pucci. Senhor Pucci?
Missa do Padre Pucci todo
padre
dia.
Padre Pucci.
Seria... Quero ser abençoado pelo Pucci.
E... Como é que seriam as hóstias dessa...
Dá uma lambida aqui. Enfim. Então, voltamos ao início de tudo no God Mode 001. Não poderia estar mais orgulhoso. Aproveitando esta deixa, vem aqui compartilhar o que eu tenho jogado também. E assim, talvez futuramente, fomentar novos resets do universo. É... Alguns bons anos vem me aventurando pela Estação Espacial Sevastopol, tentando descobrir o paradeiro de mamãe, né, que é, sabe, Hitler, e escapar de Alien. É, confesso que fui burro quando comprei o jogo, porque eu comprei a versão do Play 3 no lançamento, por ter visto que a de Play 4 estava saindo por R$99. Minha lógica foi, se a do Play 4 está R$99, a do Play 3 deve estar R$89, mas na verdade estava saindo R$19 e eu só percebi depois que paguei parabéns, eu pagou mais caro na versão velha. E fiquei sem dinheiro para comer um lanche. Devido às correrias da vida adulta, tem esses 10 anos aí que eu venho tentando salvar o jogo, mas sem muito sucesso. Já que jogo, paro, volto depois de alguns meses e assim a vida segue. Confesso também que eu sou assim, quando eu largo um jogo durante muito tempo, eu vou voltar pra ele depois. Cara, aquele Calixto Protocol, ele olha pra minha cara toda vez que eu ligo o PlayStation.
Calixto
assim,
Protocol.
Calixto Protocol. Calypso. Ele olha pra minha cara toda vez que eu ligo o PlayStation e fala assim, eu não lembro o que eu tava fazendo no seu jogo, querido, eu não sei. Eu não sei quando é que eu vou voltar pra você, desculpa aí. Bom, ele continua aqui. Eu também tenho jogado Conker's Bad Fur Day no 64. Cara, essa é velha. E essa semana chegou meu Rumble Pack. Cara, tu tá comprando essas coisas? Não, porra, funciona perfeitamente.
Não posso falar nada, faço a mesma coisa.
Compatíveis.
Fiz a mesma coisa.
Estão catando velharia aí.
Não, né? A gente botou o 64 da Adriana pra funcionar e a gente falou assim: agora a gente tem que ter o controle funcional. Aí a gente comprou o Memory Pack e o Rumble Pack.
Aí ele bota aqui: mas por algum motivo maligno, nada faz ele vibrar no Conker. Talvez o jogo seja igual ao Ocarina of Time. consiga somente um único item fazer o controle vibrar. Eu não sei.
Pode ser.
É, cara, se tu comparar com...
Mas tem teste.
Se tu comparar com jogar Horizon no PlayStation 5, onde qualquer grama faz o teu controle ter alguma resposta, que é absurdo, mas tudo bem. É, tem também, ó, falando de jogar Horizon, tem também jogado Horizon Call of the Mountain no PSVR 2. Opa. Aí o cara joga coisa de 100, de 64 e o cara tem um PSVR 2.
A parada mais moderna mais ainda.
PlayStation 5. Não, é que custa mais que a porra do PlayStation 5.
Ah, mas é isso mesmo, quando você pode pegar uma coisa antiga, velha, boa, eu também pego, foda-se.
E puta que nos pariu a todos, como o VR2 é monstruoso de bom. Também que esse preço eu espero que seja bom. Ainda mais feliz que finalmente saiu o Beat Saber pra ele. Beat e comprei Saber. No exato momento em que noticiaram o showcase que ele tava disponível. Adorando. O que você falou, Thiago?
Não, Beat Saber. Tô só sacaneando o nome.
Ah, tá.
Beat Saber. É. Eu não vou descrever o jogo na minha cabeça. Se você também continua.
Que o termo em inglês beat também pode significar outra coisa, né? Então...
Que isso?
Não vou descrever como é que eu acho que esse jogo seria com uma variação God Mode dele. Continua.
Pois é. E tem também jogado The World Ends With You do DS e Final Fantasy Tactics Advance também no DS, já que o Light tem entrada para cartuchos de Game Boy Advance. No mais, tenho dado umas enroladas para jogar outras coisas bem-vindo ao clube, porque a minha vida adulta e as necessidades pélvicas acabam tomando o parco tempo livre que eu tenho. No meu caso, não tem necessidade pélvica, então eu só negligencio o jogo mesmo porque eu sou idiota. E é isso. Mas trago aqui um questionamento que será devidamente ignorado por vossa senhoria. Então, vamos ignorar. Como vocês se referem a jogar um jogo até o final? Como vocês se referem?
É, como você chama? Entendi. É porque assim...
Ah, tá, se referir.
É, cada um vai chamar de uma coisa.
Fazer final, zerar, terminar, salvar.
Eu falo zerar.
Salvar eu nunca usei.
Eu falo zerar também.
Normalmente eu falo zerar também.
É, mas acho que é porque da época de videogame antigo, tipo cartucho, era zerar.
Não,
mas sabe por mas sabe por que zerar?
Que eu falava vir. Sabe por quê? Porque o jogo terminava e começava de novo.
Não, eu falava zerar porque zerava os high score.
Então, eu nunca entendi o zerar. Eu sempre falei zerar, mas sem nunca ter compreendido isso.
O zerar é, você chegou no final do jogo com 50 mil pontos. Você voltou de novo pra zero. Você zerou o jogo. Você chegou e virou pra zero de novo.
Peraí. Como é que é?
Assim, isso não é de cartucho de videogame, isso é de arcade de fliperama. Bom, é tipo assim, você tá jogando um jogo qualquer, aí você chegou na fase tal e fez 100 mil pontos. Aí você chegou no final e marcou lá 100 mil pontos. Acabou o jogo, ele vai zerar o score e começar do zero de novo. Pra você tentar mais uma vez, entendeu?
Achei que fosse... Sabe o que eu achei que fosse? Eu achei que se você chegasse a um determinado score nesses jogos antigos, você, por exemplo, você chegou a 99 mil pontos e o jogo só computa até 99.999. E aí, ele, em vez de virar 100 mil, ele zerava tudo.
É que nem um bug do milênio, né?
Não, um bug do milênio.
Zerar os computadores.
Eu achava que era isso.
É, mas assim, hoje em dia não tem muita lógica porque os jogos, não, às vezes, a pontuação não faz diferença nenhuma ou nem tem pontuação, dependendo.
Aí, ainda falo, virei o jogo tal, mas o certo é eu terminei o jogo tal.
É, pô. Terminei, mas assim, eu falo zerar e foda-se.
É, porque zerar não tem absolutamente nada a ver com você chegar na última fase e terminar a história do jogo.
Mas até aí, pão cacetinho não também história, não, né, tem.
Tinha número.
É, pode crer.
Bom, vamos concluir aqui, e é isso aí, meus queridos. Paulo, que nunca lhe falte ervas medicinais legalizadas no Canadá, e que agora estão discutindo a legalização em território brasileiro. Enfim, pariu. Pita, que enquanto sua paz de espírito e a vida agora voltaste para o Rio...
O pessoal tá achando que o Pita tá sempre na merda.
É. Mas eu tô.
Agora que voltaste pro Rio, já percebi a incongruência em minha fala antes de terminá-la.
Tem esse problema aí.
Enfim, Chuvisco, que o seu pagamento para suas participações nunca pare de sair, então eu te pago hoje de
um mês.
Rafael, que você se mude para um condomínio de idosos, onde possa viver tranquilamente sua vida, né? Enquanto faz as quest de Final Fantasy 14 sem vizinhos. Sem vizinhos infernais.
Louco, a melhor vizinha que eu já tive foi uma velha surda, cara.
Puta que pariu.
Não fica melhor do que isso.
Os melhores vizinhos que eu tenho são os de baixo, que são inexistentes. O apartamento tá vazio até. Eu posso pisar, pular e foda.
Aí, Paulo, quando a gente finalmente botar pra valer esse casamento aí, pra pegar o green card, eu vou poder alugar esse apartamento de baixo. E aí eu vou ficar embaixo de você, cara.
Com a vassoura assim, né?
É, isso mesmo, Paulo.
Vai,
isso foi exatamente
vai ficar com
isso que
cabo
pensei,
você. Cabo da vassoura. Vou pegar com o pau do cabo da vassoura.
e Thiago, que as Polícia Federal te finalmente encontre e liberte deste cárcere privado.
Isso aí.
Um glorioso fisting a cada um de vocês, com massagens circulares em vós perigo.
Porra, que delícia, cara.
Bom. Obrigado, Anderson. E é isso aí, vamos embora pro
episódio. Não, tem um e-mail daí, eu sei me botando aqui, ó. Queria saber se vocês vão ler o e-mail de carnaval algum dia. Não, não.
A gente já
não
leu, vai rolar. Mas, quer dizer,
a gente leu.
Não, peraí, a gente já leu, mas a gente não vai ler no ar, cara.
Porque o Twitch não vai deixar, né? Quer dizer, vai deixar, mas depois vai mandar no cu da gente.
É, assim, se a NASA chegar e falar assim, olha, tá vindo um meteoro, não tem jeito, vai todo mundo morrer. A gente vai ler esse e-mail, a última coisa que a gente vai fazer é ler esse e-mail. Aí depois, foda-se, entendeu?
Eu ainda vou pegar esse e-mail, vou só editar as partes escrotas e, sei lá, vou postar no Facebook.
Não vai ter e-mail nenhum, quase, então.
É, não, você tudo... Você que nem aquelas paradas de documento secreto sobre alienígena, que é tudo tarde preta.
É, tipo assim, se a gente botasse isso pra uma inteligência artificial ali com bips, ia ser quando alguém morre. Você tem essa pi.
Se botar isso pra ler, vai ser o motivo que a inteligência artificial vai ter de falar assim, ok, já deu, né? Yeah. Vamos lá, vamos continuar o podcast com o assunto.
Então,
fala primeiro quem tá jogando, quem te assistiu da vida. Assim.
Ah, ele foi falar tudo.
Sim.
Tudo. É, porque essa semana, quer dizer, semana passada e essa estão rolando as conferências que seriam E3, mas como não existe mais E3, virou bagunça. Então, tá sendo meio que a Summer Game Fest, embora o PlayStation tenha rolado antes da Summer Game Fest, então não sei se o PlayStation pertence a essa porra ou não, mas foda-se. O importante que teve também, então teve um demo do Homem-Aranha 2 que, nossa senhora, está muito legal. Mas o resto da conferência tem que admitir que não foi lá grande coisa, foi peabá, né? Mas o gameplay do Homem-Aranha foi muito bom e é compra certa, né?
É, ninguém aqui discute que
é um dos melhores jogos que existe no PlayStation, ponto.
É, mas vamos começar. Eu tenho a lista aqui, vocês querem que eu vá pela ordem?
A lista vai ser sempre bom, porque nós é um perdido caralho.
Ó, então vamos começar com o Summer Game Fest, esquece o PlayStation, porque foi basicamente o que o Paulo falou mesmo. É isso aí, vamos pra próxima. Ó, PlayStation não, Summer Game Fest. O primeiro foi um Prince of Persia, que é uma cópia cara dura de Dead Cells, mas parece maneiro.
É, e também tá levando o Prince of Persia pra aquele gameplay do Prince of Persia original, né?
Verdade. É,
eu sei que, né? Os jovens estavam esperando
o Secret of Sands of Time.
Sands of Time. Porque foram o que eles conheceram, mas nós que é velho pai, a gente
conheceu. Você quer o Sands of Time? Quer o Sands of Time? Joga Assassin's Creed. Porque é basicamente aquilo ali. É,
o Assassin's Creed, ele veio de...
É, ele era uma tentativa de fazer um personagem de peça novo, e alguém falou, essa porra tá grande demais, acho que tá passando uma parada separada. E aí virou Assassino Kleber.
Assassino Kleber.
Eles só não fizeram aquele esquema agora das antigas, que era plataforma de puzzle, né, cara? Agora é porrada.
É, agora é porrada.
Porque é, isso é uma plataforma porrada, rapidinho. Porrada, original, tu parava pra pensar em cada buraco até pular, porque era complicado.
É, eu falei, muito cara de Dead Cells. E eu gosto dessas porcarias, eu jogo até hoje essa porcaria, só de sacanagem. Então, próximo jogo é... mostrar um gameplay estendido de Mortal Kombat 1, que agora voltou tudo ao zero, né?
Coisa linda, cara.
Sim, que Mortal coisa. Kombat tá copiando o God Mode, coisa feia dele.
Exatamente. E o legal é que eles mostram um modo história, né? Que não faz o menor sentido. Parece que vai ter de novo um modo história do zero. Vamos falar.
Com certeza.
Cara, eu vou te falar, eu quase não joguei o Mortal Kombat Versus. Eu joguei a história e pra mim tá bom, cara.
Tipo, eles vão começar do zero agora a história. Bom, não sei o que tem diferente. Bom.
Foi muito melhor do que a porra do filme que saiu.
Porra, é comparação, viado.
Eles fazem muito bem o modo história deles. Adoro, tipo, se eu não estiver jogando o jogo, eu adoro assistir pelo YouTube, entendeu? Foda-se. Mas parece que o Ed Boon falou que vai ter. Eu não sei se é uma participação especial, se vai ser um DLC, se vai ser uma coisa à parte, se vai ser durante a história ou só durante o jogo normal. Mas parece que finalmente, depois de todos esses anos, nós teremos Jean-Claude Van Damme interpretando.
Ah, mas é no jogo.
Johnny Cage.
É o Johnny Cage, né? Eu falei a voz do Johnny Cage.
Né? Eu não sei se ele vai ser a voz oficial, se vai ser uma coisa extra.
Acho que sim. Acho que vai ser a voz oficial.
Oficial mesmo?
Pô, por que tu ia pagar Jean-Claude Van Damme e botar um DLC?
Não sei, maluco. Você
vê como é que... Cara, olha só. Você vê como é que esse planetinha dá voltas, né?
Dá voltas.
O filho da puta não quis fazer o jogo porque o jogo era pequeno demais para o tamanho de Van Damme. Hoje em dia, quem é Van Damme diante da sombra de Johnny Cage?
Tava em promoção de Van Damme.
Cara,
nenhuma criança no mundo sabe sabe quem é Jean-Claude Van Damme. Todas as crianças sabem quem é Johnny
Cage. Quem é o Johnny Cage, cara? Johnny Cage, ele é mais famoso que o Van Damme pra caralho. Cara.
Então, vocês estão falando em pessoas famosas com o sobrenome Cage? O Nicolas Cage vai participar do Dead by Daylight. Vocês estão sabendo disso, né? O Paulo gritou, ah, tem!
Um barulho, o cara tá ali, é o personagem do Dead by Daylight.
É, eu pensei que fosse alguma coisa diferente mesmo. É porque até porque eu não joguei Dead by Daylight, então sei do que se trata diferente. Enfim, parece ser maneiro, faz sucesso e vai ter agora uma expansão com o Nicolas Cage. É isso, então vamos pular. Pessoas com o sobrenome Cage, eu acho que acabou, né? Vamos continuar. É, próximo, Sonic Superstars. É um Sonic 3D com visão lateral, basicamente, né? Com alguma coisinha a mais. Parece maneiro. Aquele...
Eu ainda tô com o Petra por causa do jogar com os amiguinhos.
É, aqui tá dizendo. Co-op de 4, né?
Co-op de 4. Sonic 2D, Sonic 2D eu fico feliz. Eu só não encosto nos 3D mesmo, que eu tô cagando pros 3D.
É isso que eu ia falar. Ele ser 3D aqui, mas não sei.
Cara, eu não esquento não, porque assim, no Generations eles fizeram as fases 2D maneira em 3D. Agora sim. Eu só fico curioso como é que eles vão fazer o multiplayer.
Sabe? É, porque assim, cara, o 2 já tinha multiplayer.
O multiplayer tem que ser online, porque assim, você joga correndo e arrasta teu amigo pela tela, isso é horrível do mundo, né, cara?
É, e assim, o 2 já tinha multiplayer e nunca dava certo. Um cara corria e outro ficava pra trás. Você vai dividir a tela no meio?
Foda.
Vai ficar estranho. É igual
o Super assim, Mario do Wii, e ainda assim funcionava melhor que o multiplayer do Contra. O multiplayer do Contra, puta que me pariu!
É, vai ficar igual o jogo do Wii que fazia... Ah, o Super Mario do Wii fazia isso. Você distanciava um no outro e dividia a tela em 2. Uhum. Dividia a tela em 3, em 4. E ferrou. Ficava uma bagunça do caramba. Tá, continuando. O próximo aqui é Lies of P.
Lies of P, que eu tentei jogar o demo, mas como eu sou um merda em jogos de estilo Soul, eu apoiei o primeiro cara um pouco mais sério do que os soldadinhos rasos que apareceram, entendeu? Aí eu falei assim, depois eu volto. Não voltei ainda.
19 de setembro de 2023.
Mas, como o cara lá da IGN falou, é um excelente simulador de... Como é que é o nome lá do ator do Duna? O Timothy Chalamet?
Chalamet Simulator,
né? O Chalamet Simulator. Porque o moleque é igual.
Pior que foi igualzinho.
É aquela mesma coisa. Quando lançou o primeiro trailer do The Last of Us, eu achei que a Ellie fosse a... Bom, que não é mais Ellie Page, agora é Ellie Page, mas na época. Mas não era, era só a cara dela era um pouquinho parecida com a
Ellie. Muito parecida.
Tanto que foi... Hoje em dia ela tá mais parecida ainda com a Ashley, faz a voz dela, né? Tá crescendo.
De propósito.
Enfim, continuando aqui, próximo jogo. Alan Wake 2.
Uhum. Putz, cara, esse eu tô esperando. E esse eu dei um mole, maluco.
Esse eu dei um mole. Aí, tem que ser dito. Esse já estão esperando.
Há um bom tempo.
Pique e Last Guardian. Eu lembro de quando vocês falaram sobre isso. Porra, ainda tava morando lá.
Mas sabe o que eu acho maneiro? Eles não ficaram mostrando esse jogo nos últimos 5 anos. Eles mostraram agora pra lá.
Sim.
Isso é cada delicinha.
Vai sair. Fazer.
Mas assim, esse eu dei muito mole, cara. Eu entrei no Xbox outro dia, olhei lá, tava 180 R$7. Eu falei, porra, o jogo vai ser, né, em conta comparado com os outros lançamentos. Aí no dia seguinte eu olhei e tava 270. Falei, caralho, era um erro de preço e eu não comprei. Puta que pariu.
Aí você tá falando tá dois demais. Do pré de do pré-venda?
Dois. Pra compra? Dois, ficou num preço errado durante os dias agora. E eu achei que era o preço do jogo. Aí depois eles consertaram, eu falei,
puta que merda. Pariu, Marquinhos.
Aí já era. Porque esse jogo aqui vai ser preço cheio, com certeza.
Esse é certo. Esse é certo que eu vou pegar. Certo,
eu também, cara. Eu também gostei de que você não vai. Você vai jogar. Não vai ser jogar com o Alan só, né? Acho que, aliás, o Alan vai ser menos jogável ainda. Você vai jogar mais com a gente também.
Então, eles falam que a filosofia do Alan Wake 2 é tudo ser dois. São duas dimensões, dois personagens. Então, assim.
O maneiro é isso. Tem dois agentes da FBI, né? Uma que você vai jogar, que é a mulher lá. E o cara, o parceiro dela, é a cara do Sam Blake. Que é aquela cara de quem tá com prisão de ventre desde o primeiro.
Max Payne.
Aquela cara de prisão de vento, cara.
Eu tô vendo aqui, tá 270 no PlayStation.
É, isso aí.
E 220 no PC. No PC tá um pouquinho mais barato. Enfim. Isso aí, vamos ver, né? Enfim, continuando
esse
aqui.
Ano, cara, olha só, esse ano pra jogo de terror, olha só o que tem. Saiu remake de Dead Space, remake de Resident Evil 4, tem Alan Wake 2, Silent Hill 2, teoricamente, sairia esse ano. Não
teve nada, assim, né?
Disseram que era esse ano, mas não mostraram mais nada. Vai ter Alone in the Dark.
É, porra,
eu vi o Alone in the Dark.
Então, eu joguei assim, o demo, cara, é bem imbecil o demo.
É, tipo, o jogo tá bonito até. Eu achei que o jogo fosse ficar mais feio.
Não, tá, eles estão eles pegando atores e mantendo a cara deles. Vai ter até o cara lá do Stranger Things, né?
É, a mulher do Cliff também.
É. Mas o demo, então, você joga uma, o demo você joga uma garotinha, ela abre uma porta e tem um monstro, tipo, o chão tá tipo um pântano, e sai um monstro pra tentar pegar, assim, sai, é, feio,
ela
fica olhando assim.
A criança vê monstros, ela trata como se fosse tipo segunda-feira. É. Ela vê um pântano e sai um monstro, parece segunda-feira.
Eu falei assim, minha filha, o que, que você tá cheirando? Que eu já teria me cagado todo e correndo pro outro lado.
Eu fiquei curioso. Agora, assim, eu achei legal que, assim, é um survival, né, cara? Até o Alan Wake, porque o Alan Wake original não é survival, era um jogo de ação, né, cara? Era de terror, mas era ação. Já falaram que o Alan Wake 2 é survival. Então, assim, cara, o ano...
Isso significa que eu vou botar no mais fácil pra não ter tanto problema
tipo assim. Tipo isso. Não, esse ano, cara, se todos esses jogos de terror saírem bons, vai ser melhor ano pra jogo de terror, cara. Uhum. Tá demais.
Assim. E mesmo assim, cara, mesmo que eu tenha meio que cagado com Calixto Protocol, que é um jogo muito bonito, mas não é tão interessante assim, também, vamos lembrar, teve Dead Space, esse um remake foda, que é porra. Sim. Maravilhoso.
Ah, ele tá muito bom.
É. E continue, eu quero dois também nesse estilo. Vamos.
É, pois é. E aí faz o três diferente. Esquece
o três. É, faz o três. É, o três vocês podem realmente fazer do zero. Exatamente. Foda-se.
Pronto. Ou dois, já faz logo dois direto, faz negócio novo. Foda-se, não importa. Desde que joga o três fora, tá bom.
O dois ainda é legal, porque tem aquela sensação de aliens do James Cameron, entendeu?
É, tem. Não, o dois é muito bom. Eu tô falando que assim, tô falando que desde que o três seja apagado, qualquer coisa que fizeram a partir de agora tá valendo.
Três aqui não dá, não. Continua.
É, o próximo é Ghosts of the New Eden. Do mesmo estúdio que fez Life is Strange. Banishers.
Aquele dos deuses, né? Caraca, eu esqueci. Alguma coisa a ver com os deuses. É. Né? Jogos de diálogo e tal com os deuses do panteão. Assim, eu não sei qual é, mas
não
é. Mas foi isso. Também é.
Essa feira. Vamos continuar então. Próximo. Like a Dragon, The Man Who Raised His Name.
Sim, eles dividiram, né? O Like a Dragon. Depois do Yakuza Like a Dragon, que teoricamente seria o 6.
Isso.
Vai ter
o 7.
Vai sair o Like a Dragon 7. Porque no Japão não é Yakuza, é Like a Dragon. Então eles vão meio que unificar.
Ah, aí antes. Porra, foi sempre Like a Dragon?
Sempre foi. Ryuga Gotoku é Like a Dragon. Aí o que acontece? Quando chegou no 6, virou Yakuza Like a Dragon. O
então
7
quer dizer que o Like a Dragon é porque o cara era fã de Dragon Quest, o personagem?
Não, aí o engraçado que. Eles fizeram essa piada. Mas não é por causa disso. Mas o que eles fizeram foi o seguinte: o 7 vai ter os dois personagens como protagonista, o do Yakuza e o do Like a Dragon. E aí, enquanto o 7 não sai, eles vão lançar um jogo de um protagonista e um jogo de outro protagonista. Então, assim, saiu um trailer mais sério do cara do Yakuza original, dando porrada em todo mundo, e saiu o trailer zoado do Yakuza, do Yakuza novo.
É, eu vi isso.
É, o cara apareceu pelado o cara acordou pelado numa praia.
É que pariu.
Nos Estados Unidos, cara.
O trailer inteiro rola naquele estilo Austin Powers, entendeu? Que você tá pelado, mas tem as coisas passando.
Muito bom.
Muito bom, cara. Aquele personagem é muito bom, cara. Tem erro, não. Mas é interessante isso. Tipo, antes de sair o próximo, eles vão fazer dois spin-offs, um com cada personagem, pra depois fazer um jogo com os dois.
Enfim, próximo. Próximo é Final Fantasy VII Rebirth.
Esse não é aquele pra celular?
Não é. Esse é pra PS5 mesmo, é.
É o segundo, é o segundo capítulo. Ao invés de, botar número nessa merda, vamos complicar.
Isso.
Deixa eu botar Final Fantasy VII parte 2? Não, vamos fazer Final Fantasy VII
Rebirth. Ao invés de a gente numerar que nem o God Mode tenta fazer.
Então... É um remaster da segunda parte, tipo, basicamente isso.
Não, eles estão refazendo. É que assim, cara.
É remake.
Mundão... É porque assim, antes, o que acontecia? Você viu o mapa um de cima, andava com o personagem e entrava nos lugares. Agora tu vai ter um mundo aberto gigante pra andar, né, cara? Tipo Final Fantasy XV. Uhum. Então, assim, é outra pegada. Cara, é a segunda parte, né? Tem a última ainda, cara. Tipo, não vai acabar nunca. E eu quero saber quando é que sai pro.
E não anunciaram que tá em dois discos essa porra?
Ah, parece
que não escrito? Two discs? O disc 2, não sei se é pra em homenagem à segunda parte.
Não, deve ser disco 2. Deve ser disco 2, cara.
Eu não me lembro se tava escrito two discs ou se tava escrito disc 2, porque a diferença
do
significado nisso, né?
Enfim, deve ser do parte 2, sei lá.
Jogarei um dia quando sair a trilogia para Xbox.
Isso, 250 horas de gameplay.
É, 2 milhões de horas.
Beleza, isso aí foi o Summer Game Fest. Vamos pro Xbox, então. Xbox começou com Fable.
Começou com o melhor.
Começou com o melhor comediante
cara.
Que eu conheço, que é o, Richard Armitage, eu acho. Richard
Armitage. Ele tem um sobrenome, parece tribal o nome. Tipo, eu sempre esqueço. Começa com A, eu esqueci. Eu nunca lembro.
Talvez esteja confundindo.
Nunca lembro.
Eu também tenho confundido o último nome dele, mas sei que o nome dele é Richard.
Richard
alguma coisa. Enfim, ele é o cara do IT Theory, que é um dos melhores sitcoms que não durou muito, mas eu adoro. IT Crowd, eu adoro.
Mas o cara que assim, é o cara falando que ele é. Os verdadeiros heróis são os fazendeiros que cuidam das plantas, né?
Uhum.
E aí o trailer termina falando que os heróis são tipo, qualquer merda. E aí termina com o herói chegando nele, ele é tipo o gigante do João e Pedro, sacou?
Sim,
cara, que maneiro tava aquilo, cara, o visual daquilo, cara.
E eu quero que tenha um visual realista que nem isso e seja idiota no roteiro que nem era os antigos. Isso que eu quero.
Cara, muito claramente perfeito. Só olhar o trailer, claramente. Sim, e é da galera do Forza, cara. Então, assim, visualmente.
É estranho, né?
Caraca,
é muito bizarro pra galera só faz carro de repente. Vamos fazer RPG de fantasia.
É, mas assim, os caras sabem fazer um gráfico rodar no Xbox liso.
Pois é, maluco. Daí pra botar gente ali é só contratar alguém que faz gente.
Isso, maluco. É isso. Sabem extrair o máximo da máquina.
Uhum. Tá bem maneiro, cara. Isso aqui ali realmente é o que a gente vai ter. Porra, parabéns.
Se aquilo for gameplay mesmo.
Que data nenhuma, foda-se. Né?
Não, só tá escrito. É igual a Nintendo. Não, se bem a Nintendo botaria só escrito Fable, mais nada.
O trailer diz que é in-game footage, então vai ser bem próximo daquilo, mas ele não mostra exatamente um gameplay, ele mostra flashes de gameplay pode ser
que é bem cinemático.
O jogo do Harry Potter tá próximo disso, ele tá um pouco mais bonito. Mas, assim, dá pra ver que dá pra chegar assim. Dá pra fazer isso aqui, sim. Não é aquele negócio que aparece uma parada bizarra que você... Ah, é impossível. E aí, daqui a dois meses, você vê que tem um downgrade. Não, dá pra fazer.
Bom, mas aí é outro que não tem dado.
Mais pra frente. Próximo jogo. South of Midnight,
que eu não sei absolutamente porra nenhuma,
cara,
do jogo.
É um cara jogando, o cara tocando um violãozinho.
O estilo é lindo, mas tem um problema, é da Compulsion, cara. Vocês já jogaram We Happy Few?
Não.
É chato pra caralho.
Pessoal, é bonito, é isso?
O Happy Few nem é tão bonito assim, cara.
Mas sim, eles fazem jogos bonitos e ruins, é isso?
Sim, por exemplo, desse jogo tem uma parada tipo Overwatch, talvez. Que é um negócio meio renderado, sem muita textura.
Não, esse
é... We Have Few é mais ou menos. Ele tem um estilo, mas ele é bem texturizado, mas ele tem um estilo mais...
Mais cartãozão, não é?
Não é tão realista, né? Mas também. Esse é um jogo que tinha uma promessa do caralho quando eu vi o trailer de história, mas...
Não deu.
Foi qualquer coisa, assim. Então, pô, eu espero que eles... Né, vamos torcer pra que seja um jogo diferente, que eles façam...
Uma parada que eu tô sentindo falta, é uma franquia muito pouco utilizada, agora você falou disso, eu lembrei, é BioShock, né? Nunca mais teve nada.
Falando em BioShock, a gente
não
pode falar
que... Não, porque o estúdio tem coisa baseada em
cópia de BioShock.
Pera, deixa o Rafael falar.
Então, qual foi que é o nome do jogo? É Clockwork Revolution,
um jogo bem chimpante.
A galera da Inxile, né? Foi a galera que fez Wasteland. Não sei se vocês jogaram alguma coisa, eu joguei um pouquinho só. É bem, bem maneirinho. E o, assim, fizeram. Cara, basicamente estão fazendo BioShock. Uhum. Largaram BioShock e falaram, a gente vai fazer, foda-se.
Porque a galera que fez BioShock mesmo se demandou, né, cara? O cara fez um estúdio menorzinho, tá fazendo outras coisas e o resto da galera.
Judas, tá fazendo aquele tal de Judas. E, tipo, mas essa galera tá fazendo, cara, é muito BioShock e tem um esquema de você viajar entre duas épocas.
Uhum. Ele também... Eu sei que isso é velho, isso provavelmente nem apareceu nada aqui de Lies of P, do Pinóquio. Também tem um quezinho de...
Tem um demo aí, Pita. Dá pra tu baixar e dar uma jogada nele. Tem um demo.
Mas ele é mais pra um Dark Souls, né?
Ele é bem Dark Souls, Tanto que eu falei, cara, tava jogando de boa, batendo lá nos soldadinhos rasos, mas quando apareceu o primeiro inimigo mais sério, nossa, o cara varreu o chão com a minha cara, mas assim, eu não sei jogar essas porra não, né? Vai tomar no seu cu, sempre que eu tento.
Cara, eu fui tentar jogar, foi no Thiago. Foi contigo, Thiago. Ah, não, foi no Humberto. Eu fui tentar jogar, falando nisso, o Elden Ring,
ó.
E eu fiquei muito chocado com o jogo. Porque assim, eu vi um laguinho, assim. Eu acho que eu vou aqui pra ver o que tem. Cara, meu irmão, parece um fucking dragão negro muito querendo me comer. E tinha uma galerinha lá, eu pensei ali que eu vou farmar. Porra nenhuma, que aí eu fiquei... Cara, só mesmo um jogo da From Software, né? Pra te fuder dessa forma, assim, brutal.
Eu acho legal o lance, ele fala assim... Vai aonde você quiser, o mundo é aberto. O problema é como é que você vai chegar lá, meu irmão.
Não, vai onde você quiser, o problema é seu, né? É basicamente isso, cara. A gente tá tão acostumado a jogar, tipo, pega um jogo da Ubisoft, a gente aprende a jogar, tipo, lá, 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 estou passeando por esse mundo. Aí a gente pega o jogo da FromSoftware e começa, lá, 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 estou passeando, começa a juntar a gente da porrada e você se fia da puta, aprende. Pronto, é esse o jogo da FromSoftware. Pra acabar com o teu passeio no parque, é isso.
Próximo. Volta aí, foi mal.
Próximo.
Ela batida na minha mão, doeu.
Próximo é Star Wars Outlaws.
Isso aí, Star Wars Outlaws. Não teve gameplay nessa conferência, mas teve depois na da Ubisoft. Tá, e é basicamente o Assassin's Creed Odyssey, só que Star Wars. Ou seja, eu tô feliz com isso.
Não, olha só, sabe qual foi a vibe que me deu quando eu li o 3 de gravidade? É um Red Dead Rebelde, sacou?
Pode
Red
ser.
Dead
Rebelde. É isso aí.
Parecia que tava vendo Red
Dead. Mas não vamos.
Um rebelde.
Não vamos esperar que seja tão rico em detalhes como Red Dead Redemption. Provavelmente vai ser mais como Assassin's Creed Odyssey mesmo.
Então... Tem até aquele negócio da arma do Red Dead, sacou? Você mirar e o personagem fazer. Atirar nos três, sei lá, no tempo.
É igualzinho. Aí é com aquela engine gráfica lá, é o pessoal da Massive que fez. Fizeram The Division, né, rapaz?
Eu não lembro.
Eu acho que o pessoal da Massive não fez The Division. Eu acho que fez The Division. Enfim. Tá com aquela cara que eu tô mega acostumado já, porque eu sou...
Pô, é isso que eu ia falar, aquela cara de jogo da Ubisoft que a gente já viu 1 milhão de vezes, então assim, eu quero saber, tem que diferente.
E eu não me importo nem um pouco, porque tá no universo Star Wars, então já vai ser um nerd plus pra mim, então é isso aí. Mas tá maneiro, eu gostei bastante.
Tá bonito.
Tá bonitão.
É, quanto mais jogos Star Wars diferenciados, né? Vamos
lá. Próximo é 33 Immortals.
Cara, eu não tava ligando pra esse jogo até entender o que ele era. É, você imagina você tá jogando tipo um Hades, sacou?
Só que muita gente.
Só que imagina que tem 33 cabeças jogando contigo, cara, dando porrada em todo mundo, cara. Então assim, eu fiquei 33 cabeças, tipo, é como se fosse o Hades, mas ao invés de ser fase, são raids, são coisas feitas pra 33 pessoas, sacou? Eu fico curioso ver se eles conseguiram fazer isso funcionar, maluco, porque, pô, a ideia é interessante.
É, eu quero ver rede pra isso.
São pessoas que têm 32 amigos.
É, não tem como você chamar só 3 amigos, mas a parada é isso funcionar com resposta
Paulo,
legal.
Todos no mesmo console, Paulo. Você isso. 33 controles, seus amigos, divide a tela em 33
controles. Pô, que festa.
É, vamos ver, né? Mas parece interessante.
Promessas, quero ver.
Promessas.
Cumprindo.
Exatamente. Vamos pro próximo. O próximo é... Persona 3 Reload.
Não merecia, né? Isso aí, falam tão bem dele, mas envelheceu mal pra caralho, né? Tipo, eu lembro da Dani aqui tentando jogar, depois jogar o Persona 4, ela não conseguiu. Falou, não dá, cara, mais um negócio mais tipo Persona 4. Eu falei, pô, agora é a hora de você jogar, aí tá aí.
É.
Modernizaram o bagulho, pô.
É maneiro que, embora eu seja um completo ignorante de Persona, eu começo a ver aqueles... Eu começo a ver as interfaces gráficas com aquele estilo assim, e começo a ver jovens usando máscara esquisita, assim, Persona.
É. Pera, eu cochilei um segundinho aqui. O que que teve de Persona?
Remake do 3.
Persona 3 Reloaded, calma.
Fazendo
olha!
Agora
sim, maluco.
É, por um momento achei que fosse um 6, mas eu tô olhando assim.
Não, eu 3.
Eles deram uma pausa, né? Agora eu achei legal que eles anunciaram aquele tal de Metaphor.
É, que eles agora... vão lançar um jogo novo.
É. Pois é, eu achei que fosse ser outro Shin Megami Tensei, porque não era cara de Persona. Ou eles fazem Persona, ou fazem Shin Megami Tensei. Não, pela primeira vez, sei lá quanto tempo, eles vão fazer um jogo novo. Metaphor.
Uhum.
Que é estilizadão, tipo Persona, mas é outro jogo.
Na hora que eu vi esse título, Metaphor, eu lembrei da cara do Taserface berrando. It's a Metaphor! Caraca. Continua.
Continuando. Próximo jogo. Deve ter piadinha, mas é Payday 3.
Payday 3. Se vista como... Eu não sei como é que ninguém fala de que esse tipo de jogo faz as pessoas assaltarem um banco, né? Não, jogo violento faz as pessoas serem violentas. É. Nunca só tem um banco de Payday, né,
exatamente. Cara? O roubo de banco aumentou 43% depois do lançamento do jogo.
É, pois é.
É. esse... Ah, tá. Beleza. Próximo, próximo, próximo. Avowed.
Avowed. Avowed. Avowed. Avowed é o Skyrim da Obsidian, né?
Mas chega um Skyrim mesmo?
Então, eu acho claramente que vai ser tipo aquele... É, eles estão tentando chegar lá, mas eu acho que eles estão, tipo... É um jogo maior do que o The World... Como é o nome do outro, né, caralho?
Outer Worlds.
The Outer Worlds. Mas acho que ainda não chega a ser do tamanho. Eu acho que não chega a ser do tamanho de
cara.
Que é velho, né?
Lembrando que é da galera que também fez Fallout New Vegas.
Obsidian é foda. É pedigree. Pode não ter o melhor gráfico do mundo, mas tem quase certeza que vai ter um dos melhores histórias do mundo.
A gente chegou nesse nível, né? Tem pedigree.
Pra RPG tem pedigree pra caralho.
Tem que ter, tem que ter.
Aliás, eu comecei a jogar aquele Paintman. Aquele jogo é bacana, cara. Paint, bem escrito pra caralho.
Tem?
Assim. Paintman. É tudo em estilo de ilustração medieval.
Ilustração de luminárias medievais.
Cara, é basicamente você quer ler um livro. Porque assim, é muito, muito texto e é muito bem escrito. Tô começando aí, mas caraca, mano. Os caras escrevem muito, mano.
Diferente do RPG Suspeito, que é muito texto. Não acho tão bem escrito assim. Enfim.
Qual foi o próximo? Depois da
Valve. O Avalde é a compra certo.
Né, depois, não é depois... compra, não, cara. Já vem no Game Pass.
É verdade, não tem essa.
É a vantagem, né?
Que tá falando aí, sai no Game Pass, sai na Brina.
A ideia é essa. Eu fui ver a conferência, porque eu já, que eu vou ganhar pelo dinheiro que eu já paguei.
É verdade, isso. Tem coisa ali que eu caguei, mas vai estar no Game Pass. Foda-se,
vamos lá. Isso, baixa essa merda. Ó, o próximo.
Eu botei 3 anos nessa porra, cara. Só acaba em 2025.
O próximo é.
É muito. Nova geração de fudido, né, cara? Puta que pariu.
Comprei 3 anos, lembro da
gente. Eu só me lembro da gente indo pra Uruguaiana comprar CD pirata, essas merdas. Porra, é parecido, cara. É o valor que paga na porra, uma porrada de jogo. Pô, chegava, voltava felizão. Aquele tubo de CD pirata.
Não, mas cara, existe algum jogo tipo Aval, se não saísse em Game Pass, eu compraria. Starfield, obviamente, se não saísse em Game Pass, eu também compraria. Tem jogos que eu compraria se não saísse em Game Pass, mas aí tá lá, né?
Cara, o Starfield eu tava meio que, assim, me lamecar, sabe? Porque não sabia o que esperar do jogo. Até eu ver o finalzinho do direct dele lá. Quando eles começaram a falar alguns detalhes específicos, eu falei, cara, ele tá com um potencial fodido, cara.
Eu vejo o jogo e consigo realmente enxergar. Cara, isso é realmente um Skyrim, só que bem melhor graficamente, mas eu consigo ver toda uma estrutura de um jogo da Bethesda lá, assim, de cima a baixo. E eu consigo entender como é que vai ser exatamente. Eu já tô pensando como vai ser o personagem agora, na minha cabeça. Assim,
cara,
o que eu
todo fazer? Aquele esquema de...
Uma arqueira.
Bom. Quem dera, se tivesse arco nessa porra, eu usava.
Cara, mas vai ter que ter. Vai ter que ter um arco aí, cara. Não é possível.
Não, mas Pita, por exemplo, é um jogo espacial. Você pode ter certeza que eu vou fazer tipo um pirata...
Eu sei.
Mercedes uma merda nesse sentido, assim. Que,
O que eu achei bizarro é o seguinte, cara.
Sabe o que eu gosto de classe pra determinados lugares, assim?
Cara, eles foram pra insanidade, assim, que eles começaram a mexer com aquele negócio de construção no Fallout 4, né? Cara, os caras agora usaram isso pra fazer, tipo, os outposts, né? Você pode construir suas bases no planeta. E a nave tá muito complexa, eu tô achando muito maneiro você construir a nave.
Mas é bom que tenha a versão pra idiotas, preguiçosos que nem eu, que dá pra fazer de modo simples, ou então você pode realmente entrar em cada específica lá.
Cara, o Fallout 4, acho que você podia ter 30 lugares do mapa que você podia construir. Eu construí a cidade máximo possível em todos, cara. Eu fiquei metade do tempo do jogo reconstruindo.
Ah, isso é maneiro. Isso é maneiro. Depender quando
de
você...
Depender de mim, falar que todo mundo mora numa favela.
Eu ao mesmo tempo que eu acho isso muito...
Que não, você via caravana andando no mapa que só existia porque você fez 2 cidades que agora tem uma caravana.
Sim.
É muito maneiro, cara. Isso é muito maneiro.
Vou te falar que, assim, é foda. Eu sei que Fallout é mais maneiro, ele é mais propício a isso estar integrado no enredo dele, ter um...
Construir, né?
Sim, mas eu fico num misto de não ter certeza se eu odeio isso ou se eu amo isso. Você pegar um jogo e você ficar completamente alheio à história e o que é o objetivo
isso
do
é
jogo.
Bom quando é
porque
opcional.
Porque você descobriu um nicho surreal, que é um negócio que você adora fazer, sabe qual é?
Isso é muito bom.
Liga um videogame só pra isso.
É muito bom quando você opcional, eu só não gosto dos jogos que te obrigam a fazer algumas coisas que eu não gosto, tipo não, eu ignoro completamente essa parte de montagem.
Mas não obriga nem a gerar o jogo, né? Vamos começar.
Exato.
Quantas pessoas geraram o Skyrim? Metade, no máximo.
Eu, que sou doente, mas...
Isso porque o jogo é curto, se não fosse...
Por que você zerar Skyrim? Eu não sei nem qual é a história de Skyrim.
Mas eu tô curioso, cara, Porque eles mostram o finalzinho, aqueles mostraram do...
Eu sei que tem um cara que grita.
Não, eu tô impressionado. Você lembra quando a gente via a conferência antiga, tipo Skyrim, que o Tony Hawk falou, tá vendo aquela montanha lá na puta que pariu? Você pode ir lá naquela montanha, a montanha vai estar lá. Agora ele falou assim, você tá vendo aquela lua? Você pode ir naquela lua? Não, tá de sacanagem que você fez isso. Não, né, querido? Eu posso pegar meu foguetinho naquela lua? Pode.
Vai. Eu fico imaginando o que diabos iam fazer com o próximo... com o próximo Elder Scrolls, cara. Porque eles já mexeram com esse negócio de construção que eles não faziam desde o Daggerfall. No Daggerfall, tu podia construir casa e bar, cara. Tu imagina fazer um Skyrim com isso, cara. Que coisa insana que ia ser, cara.
É, isso ia ser maneiro mesmo. Não, ainda mais agora. Para pra pensar que, assim, a cada jogo revolucionário que sai, a barra desse novo Skyrim... Exatamente, cara.
Vai na estratosfera, mano.
E aí, depois de um Zeldinha... As Lágrimas da Rainha Elizabeth. Não lembro o nome do jogo. Uhum. Porra, cara, a galera vai querer... Vai querer superar isso.
Tem até um detalhe nessa conferência.
E vai superar... Sabe o que é mais foda? Vai superar, só que vai superar da forma mais escrota possível, cheio de bug, parada dando várias merdas, tu sendo catapultado porra do Skyrim antigo.
Cara, eu tô vendo, tipo, a gente vê o trailer e o gameplay do Stephen, a gente vê um bando de gente vestida de astronauta andando. Mal posso esperar pra quando esse jogo sair, pra começar a ver gente de capacete de astronauta e biquíni andando por aí. E o que vai ter? Cueca, tudo.
Só que já oxigênio é cueca.
Pois é.
Na frente, isso, né?
E o Peter mencionou o Zelda. Tem uma parte na conferência mais estendida do Starfield que é interessante, que mostra o pessoal montando as naves. Deve você montar no formato que você quiser. Então teve uma mulher lá que falou que pode montar em formato de animais. Aí, tipo, chamou a porra da nave dela de Plactopus lá, de
cobra.
Aí teve um filho da puta que fez um mecha. Realmente era uma nave montada em forma de mecha.
Cara, a ideia de que muda o interior também, cara. Deve ser muito louco tu mexer nisso, cara.
Imagina. Imagina o ápice da nave piroca, né, cara? Tudo caralho, Guete, né? Tudo dentro da nave. A mancha é uma piroca. Tudo vai ser. Cara, assim, eu fico impressionadíssimo. Eu tava vendo um vídeo que o cara me enganou. Ele tava mostrando um trecho da Zelda sentado olhando pro horizonte. E aí botou aquela dublagem em japonês dela falando: Link, eu preciso que você me salve, Link. E aí, com um negócio tudo bonito, uma musiquinha. Aí corta, cara. Tem uma estátua de madeira colossal, cara. E aí ele aperta um botão, uma piroca levanta, começa a jorrar um leite, cara, pra tudo quanto é lado. Aí eu fiquei, cara, é isso aí, sabe? Foda-se essa piranha.
Aquele vídeo dos Metal Gears, cara, vários Metal Gears diferentes.
Ah, não, cara, não acredito nisso.
O Metal Gear Ray clássico, o Ray não,
o Rex.
O Rex clássico, os caras fizeram igual com a Ray Gun, sacou?
Caralho.
Cara, isso deve ser um tópico na reunião, né, cara?
Eu terror, cara.
Imagina a reunião dos designers, assim, a gente vai fazer um jogo onde as pessoas podem montar veículos e coisa aqui. Aí tem esse filho da puta lá assim, como é que a gente vai controlar a quantidade extraordinária
não
de piroca
vai, que não vai sair nisso?
Aí, maluco.
A pessoa começa a falar isso. Quando a pessoa começa a falar isso, como é que a gente vai fazer pra controlar a quantidade de piroca? Tem um dedo que toca nos lábios da pessoa.
Cara, chega nesse ponto o japonês e fala assim: o que você fez aí? Olha só que legal, eu posso pegar essa caixa aqui, botar umas rodas e virar carroça. Eu falei, caraca, a pessoa vai se amarrar, fazer carroça. Primeiro tipo de piroca gigante. O japonês.
Uma biga em forma de piroca.
Que merda, né?
Não, e assim. Cara, eu não nem cheguei perto do jogo. Mais próximo que eu cheguei foi o dia que eu tava convalescendo na casa do Thiago e a Adriana me deu um suco de alho podre pra beber lá, eu fiquei na merda. Cara, eu só vejo vídeo de escrotice, cara. Eu vejo, eu tava vendo um que era com a música do Jackass e é perfeito. Porque é isso. cara. O Link fazendo várias desgraças, se fudendo todo.
Os feios também são muito bons. Tipo assim, o cara pegou, fez uma porra de um pássaro, não sei o que, botou várias turbinas, aí ele sobe no pássaro, liga a turbina, vai igual a pedra, pro chão, sabe?
O maluco dentro da parada.
Duas horas de trabalho.
Berrando, né? Vai, Da Vinci.
Duas horas de trabalho, sacou?
Vai lá, Leonardo Da Vinci, se solta. Puta que pariu.
Isso tudo da mesma empresa. Caralho. Que não bota chat entre os jogadores pra preservar.
Exatamente, a inocência.
A inocência.
que mais que tinha?
A gente tá vendo a inocência dos jogadores da
Nintendo. Vamos continuar aqui? Vamos continuar?
Vamos continuar. Agora.
Tim, por falar em inocência, eu preciso perguntar um negócio pro Thiago. Aquele Ratchet & Clank maneirão que eu joguei na sua casa tá de graça?
Tá, de graça não. Você tem que comprar o passe da PSN, né?
Tá na PlayStation...
Na PlayStation Plus.
Mas se você tiver a PlayStation Plus mais fodida lá, você tem ele?
Acho que até mais fudido, simples. Até mais simples você tem.
Ué, porra.
Ah, tá. Falando mais fodida de simples ou mais fodida de foda?
Ah, tá bom. Caraca,
qualquer uma.
Tá bom.
É só baixar e jogar. Tá bom pra caraca esse jogo. Eu acho que é um dos melhores jogos do PlayStation 5 até agora.
Mais bonito, com certeza. Mas legal, eu não sei que eu não jogo. Eu não consigo. Quem gosta dessa porra é o Chimisco, cara.
Olha, eu não sou fã da série Ratchet & Clank, não, mas eu gostei muito desse vídeo, cara.
Eu fui olhar isso porque eu entrei na página pra olhar o preço do Baldur's Gate quando ele sai. Aí, tipo, aquela pirocada, né? Eu, cara, foda-se, eu vou comprar porra nenhuma agora.
Não tem desculpa, porque tá esse de graça e tá Horizon 2 de graça também. Não tem desculpa de não jogar
esse jogo. Porra, assim, não tem desculpa.
São jogos
de não
maravilhosos,
jogar. Paulo. Cara. Eu sei que são maravilhosos, Paulo, mas, cara, não tem.
A
não
única desculpa que eu vou aceitar agora é vida, querido. Eu tenho mais vida que você. A única coisa é que desculpa que eu vou aceitar.
Maluco, eu talvez.
De qualquer maneira, quem não vai jogar, pega, postar na post, pega.
Isso, adiciona essa porra e foda-se.
Exatamente, cara.
Ó, continuando aqui, ó. O próximo é Sea of Thieves, Monkey Island.
Ah, eu vi o trailer dessa porra, fiquei com uma vontade de jogar, cara, essa porra desse jogo.
Tá de graça, né, amigo?
É bom pra caraca, mano.
Tá de graça, só é lá.
Legal jogar com galera.
Nunca joguei, mas fala muito
bem. Aliás, ele só é bom jogar com galera, porque não dá pra jogar isso
assim. Eu jogava com o Rodrigo, porra, do Viteiro aí. Valeu. É, tinha uma época que a gente jogava e juntava um pessoal, porque assim, tem que jogar pelo menos com 4 pessoas, só pra ter graça, porque sozinho não tem graça nenhuma esse jogo.
É, que senão tu vai, sei lá, pilotar um barquinho ao invés de um navio, né?
Canoa, você quer dizer.
É porque a graça é justamente a coordenação da galera. Do tipo, tu vai lutar contra os outros, cara, tem que ter alguém no canhão, tem que ter alguém tapando buraco, tem que ter alguém tirando água, só com alguém mexendo no mato. Então, assim, é tudo coordenado, não faz sozinho, sabe?
É, expansão do Monkey Island. E a graça é justamente você gritando maneira.
No chat, porra, tu vai pra leste, sei lá.
Bota onde é leste?
O que eu achei maneiro nesse é que não é só, tipo, ah, vamos botar a ilha de Monkey Island aqui só pelo cenário. Não, dá os procurar e todos lá pra brincar com ele.
Até que zumbizão lá, pirata zumbi.
Uhum. E ele é um jogo, e outra coisa, ele é um jogo que ele não tem nível, então, nível de personagem. Então, assim, se você entrar agora, você é um personagem igual aos outros.
É bom. É, você é... não é igual aos outros, você não tem um nível de conhecimento, de experiência. Que você tá jogando,
sim, sim, mas assim, você não tem desvantagem em termos de ter equipamento
você
pior.
Você não tem que upar seu personagem, entendi. No caso.
É, você não tem que upar nada. Então, você joga de igual para igual.
Entendi, isso, entendi. Né?
Ó, próximo.
Vamos voltar pra esse aí, com certeza.
Próximo é um combo, porque é um jogo que já tem uma expansão, que é o Flight Simulator 2024, e eles já colocaram a expansão de Duna, que é aquele, sei lá, aquela nave que parece uma...
Ornicóptero.
Um louva-a-Deus.
Oi? Ah, tá.
Ornicóptero, não,
mas vai ter missão no... Em Duna. Parece que ali são missões do planeta de Duna e tem as paradas dos veículos de Duna.
É, que tradição de Flight Simulator? Levar os pais lá do alto lado.
Cara, as missões são tipo assim, por exemplo, colocar uma torre de eletricidade no meio do lugar tal. Você vai de helicóptero, pega a torre no lugar tal e coloca lá. É levar pessoas e tal na chuva.
Aí, tem uma chance de você estar fazendo a parada e um berro caralhométrico de comida.
Não mostraram, mas
Duna
tem.
E Duna tem.
Bom, vai ser uma expansão de Duna, né?
É, espero que pelo menos tenha.
Eles anunciaram um monte de coisa pra ano que vem, mas.
Por falar nisso, está difícil manter o meu rabo sem estar aceso com o trailer da segunda parte, hein?
Do quê?
Puta que me pariu, Duna, o capítulo 2, que vai
ser. Duna 2, a missão.
Eu nem vi, eu já decidi.
Mesmo.
Um é maneiro, o primeiro é maneiro.
É
muito porra, meu irmão, que filme. E assim, cara, eu tava vendo o trailer, o meu brother Chalamet tá, tipo, tirando onda, cara. Vou te contar um negócio. Porra, ele e a Zendaya. O único defeito do primeiro pra mim é que, assim, você começa o filme e você vê a Zendaya, né? Aí você pensa, maneiro. Aí, cara, quando você vai ver, o filme quase não tem Zendaya. É tipo uma propaganda enganosa do caralho, sabe? Mas fora isso...
Enfim, continuando aqui, temos depois Hellblade 2.
Sim, isso.
Que vai ser bonito pra caralho, né? Muito, né?
É. Esse é do nosso amigo Harry.
É. Se ele ainda tiver na Team Ninja, é...
Tá, ele tá lá ainda, ele botou, ele postou...
Não é Team Ninja, é Ninja Theory, caralho.
Ele postou...
Team Ninja.
Ninja Theory. Ninja no Ninja Gaiden, cara.
É. É, mas ele tá lá assim.
Eu joguei metade do primeiro, não terminei, mas é bem maneiro.
Cara, o final do primeiro é tão legal.
Não terminei,
tão legal. Assim, pra quem, cara, assim, a maneira como eles mostram é. Porque assim, a graça do jogo não é só ação. A ação é legal pra caramba. O estilo do jogo é foda, o gráfico é foda. Mas a maneira como eles tratam doença mental é do caralho,
louco. É, todo mundo fala isso.
Eu acho que o segundo vai ser um pouco mais jogo tradicional, com mais ação, com mais coisa determinada assim.
Pô, mas cara, vai.
Porque o primeiro é bem pequeno, o primeiro é bem.
Cara,
é bem.
Mas a gente tá falando da Ninja Theory. Pra a Ninja Theory é meio doida, cara. É assim, eu quero que eles continuem pirando, maluco. Eu espero.
Eu acho que a história vai ser boa, mas não vai ser só sobre a parada mental dela, vai ser sobre muita coisa acontecendo do lado de fora também, né, da cabeça dela, mas...
É.
Mas, porra, tá foda, tá lindo, cara. Só aquele primeiro trailer lá enfrentando o gigante que ela chamou de troll, mas tudo bem. Que também é foda. Cara.
Cantando com aquela voz de sei lá, horda norueguesa querendo matar todo mundo no escuro. Uhum. Enfim.
Mas aí só ano que vem também. Outro que mais ficou pro ano que vem.
É, ficou pro ano que vem. É, próximo, a gente já falou por alto, mas é o Like a Dragon, né? O trailer do cara.
Do cara pelado.
O cara pelado. Exatamente, japonês pelado nos Estados Unidos. Depois.
Vocês estavam falando do lance do Like do Yakuza não se chamar Yakuza no Japão, certo?
Isso.
Ele se chama Like a Dragon. Faz todo sentido, né? Imagina um jogo chamado Comando Vermelho.
Isso. Você quer pegar muito bem.
Pois
primeiro
é.
Primeiro comando da capital.
Isso. É, né? Exatamente. E todo cheio de tirando onda, né, cara? Tipo assim, mó logo, foda.
Uhum. Continuando.
Um maluco com a camisa do Corinthians, muito puto olhando assim na tela.
Até porque assim, o.
Pelado jogou, no Copacabana,
assim,
né?
Sem querer, sem spoiler nada, mas assim, quem jogou o último Yakuza sabe que de Yakuza as coisas vão se afastando, né? Tipo, a história vai se afastando um pouco da Yakuza. Porque eles seguem meio que. O jogo ele segue meio o momento que o Japão tá no mundo real, sacou? Então, assim como lá e Yakuza foi meio que sumindo, é no jogo também, sabe? Faz parte da história, sabe?
Cara, é muito louco isso, a gente na viagem...
Então que quer dizer que hoje em dia pessoas tatuadas podem tomar banho em banhos públicos do Japão?
Não, não podem, porque ainda tem preconceito, tem preconceito de todo tipo.
Outra coisa, mas assim, Yakuza como era antes, não é mais a mesma coisa.
A gente tava, o último lugar que a gente ficou no Japão, quando a gente fez a viagem, foi aquela cabeça de porco, filha da puta, parecia que estava na Mangueira, assim, perto... Cara, pra você ter uma ideia, Paulo, sem sacanagem, eu sentava no vaso, o trem passava, a tipo, dois palmos das minhas costas, cara.
A galera dava pra escotar pra não pinta cagando.
Não, tinha uma parede que não dava pra ver, mas tu sentiu o trem assim. Yeah!
É que nem quando passa ambulância aqui, quase entra no meu rabo, a ambulância sai pela boca, né? Que puta que pariu.
Enfim, nesse último bairro, eu lembro que tinha um lugar que era o MMA Ramen.
O Peter vai no banheiro, o vaso lava o rabo dele, o trem passa e seca.
Exatamente. Eu boto o cu na janela, só o ventinho já deu.
Isso, igual automático, né? Aqueles automáticos de banheiro.
E aí, cara, eu lembro que, assim, a gente lá, né, tipo, no bairro, a Gisele e a Cindy passaram por um cara que era... A gente passou por esse cara, assim, uma hora e a gente ficou muito... Isso é merda. Isso aí é crime, certeza. Que era um cara naquela base eslava, sem motivo nenhum pra estar agachado no chão, sabe qual é? E todo tatuado, porra. Aí a gente, beleza. Cara, ele era dono de um restaurante lá de ramen picante. E aí eles foram no restaurante, a galera fez amizade com ele, uma gente boa, sabe qual é? E é isso que me faz lembrar que tem também no mesmo tema, tem um anime. Que anime é modo de dizer, né? Praticamente um slideshow, pô, desenho. Que é da Netflix, que é tipo de um cara que era um Yakuza. E ele decide...
Eu cheguei a ler o mangá, pô.
É, e ele decide ser dono de casa. É esse, Rafael?
Sim, sim.
Cara,
eles fizeram uma adaptação tipo, muito baixa renda no Netflix, mas ele é um mangá que são capítulos curtinhos de tipo
exato.
Dia a dia de uma dona de casa e Yakuza. Tipo, basicamente isso.
Caralho, é muito foda, cara. É muito foda, cara. Porque tem umas paradas muito tensas. Você vai pensar assim, cara, ele tá tentando desovar alguém, não. Ele tá tentando chegar cedo pra, sei lá, uma...
Perder a feira,
exatamente, cara. Tipo, cara, é muito foda. É muito foda, porra da história. Mas vamos lá, então, vamos sair daí.
O Lanzarrel botou ali Tatsu Imortal, o nome do nome.
Tatsu Imortal, exatamente.
Próximo.
próxima, essa aqui, né, Fallout 76.
Vamos lançar, é. Vamos lançar Atlantic City, é isso aí. É.
Pô, caguei, ninguém vai jogar.
Próximo, ninguém vai.
Um que eles podiam fazer remake era o New Vegas, né?
É, eu podia continuar a história, sei lá, não precisa fazer um remake.
É, ou isso.
Tá abafado.
Tá muito recente ainda. Enfim, próximo aqui, né, é Kunitsugami. Path of the Goddess.
Ah, eu achei, quando começou a tocar o trailer, eu achei que fosse Onimusha, e não é.
Não.
Porra, Onimusha, caralho.
Porque é um jogo oriental na engine do Resident Evil, né? Tipo, é da Capcom e tal.
Ah, porra. Da Capcom.
E aí, tá bonito pra cacete, né? Tipo,
a Capcom gosta de estragar a nossa esperança, né? Porque faz isso, a gente... Onimusha! Cara, aí sim. Faz a porra do Exo Prime, Dino Crisis! Não, não é.
Mas de qualquer maneira, parece ser um jogo maneiro, sacou? E, cara, vai estar no Game Pass, né? Pois são os que a Capcom vai lançar. Exo Prime, esse aí, vão sair.
Tigrate. Porra, um que, assim, eu não sei se ele apareceu, acho que não apareceu na convenção, mas eu tava comentando isso lá no nosso Zap Mode, né? Uhum. Que, cara, um monte de jogo novo e eu assim, mão velho, vendo que nada disso me interessa. Aí de repente eu passando pela IGN, eu vi, cara, e os olhos começaram a brilhar. Eu fiquei, cara, mentira. Um jogo do Robocop, cara.
Esse não apareceu. Não deve estar na lista do
não, Thiago, com mas certeza não, eu tava de olho pra ver se ele aparecia, mas alguma coisa não apareceu nada. E aí eu fiquei vendo o jogo, o cara fazendo um review assim do demo, né, da versão que mandaram lá pra IGN, e falando, cara, eu só não achei muito desafiador, né, porque você joga com um tanque, é difícil alguma coisa te dar dano, que os caras ficam atirando em você, você é total Robocop mesmo, mas tipo, aparece fazendo menção a várias coisas do filme, e cara, só de ter a perspectiva de sair dando tiro em piroca pra tudo quanto é lado com aquela merda, aquela metralhadora portátil do Robocop. Irmão, imagina, Paulo. Imagina, tu estourando vários peru. Estourando vários tiros em peru com aquela porra daquele...
Podia ter um ativo, né? Tu passa o jogo inteiro, tu só dá tiro em peru. Mana!
Todo mundo caindo com a mão no pau.
Contra a galera do Sniper Elite, né? Que é especializada nisso.
Sim, sim, cara. Caralho, eu tô muito... Tem um monte de jogo foda e o idiota aqui tá empolgado com a porra do jogo
do Robocop. Era que fez o jogo do... aquele último jogo do Terminator. E que eu dizem que é bem
sei.
Legal.
Que, eu nem sei que jogo é esse.
Então, tem um jogo do Terminator que esses caras fizeram, sacou? Que é... pra jogo licenciado, falou que é muito legal, sabe? Eu falei, pô, legal. Vou saber que, tipo, tá na mão de uma galera que faz alguma parada direito, sabe?
Sabe o que podiam fazer? Podiam fazer aqueles jogos de, tipo, competitivo não linear, não. Como é que fala? Tipo Dead by Daylight.
Uhum.
Onde você joga com um monte de traficante nuke tentando pegar o Robocop, que nem no Robocop 2, que eles finalmente pegam o Robocop, e nisso o Robocop andando e matando geral. É tipo
personagem de droga, personagem de DLC Nicolas Cage contra Robocop.
Nicolas Cage?
É porque tá no Dead by Daylight.
Ah, ok.
Esse Dead by Daylight, ele é basicamente o Fortnite pra jogo de horror, né? Pra franquia de horror, né? Toda franquia de horror famosa vai parar lá, eventualmente.
É, pode crer. Né?
Daqui a pouco tá o Godmode aparecendo lá no Dead by Daylight.
Porra, imagina a gente fugindo de um assassino em série.
A gente fugindo do Red.
Caralho, cara.
Que jogo aí não foda. Tem, não, aí não tem. Não tem como.
O Red Nu perseguindo a gente tal qual o Nemesis.
Isso ia ser.
Fora a parede, a primeira coisa que aparece é a piroca, vai.
Porra. Imagina a arma que tu tem que ter pra dar um tiro na piroca do Red, cara.
Porra, maluco. Próximo. Próximo é Forza Motorsport. Forza, né? Agora é da série Motorsport.
Agora é a versão esculacho. Né?
É.
Engine nova. Só que é a versão de circuito, né? É pra quem quer jogar o jogo de circuito. É. Que também é muito bom, cara.
Vamos aguardar pelo Forza Horizon 6. Aí sim. Aí
cara, sim, mas eu vou querer muito jogar esse Forza, porque eu lembro que eu comecei a ficar viciado em Forza com Forza 4. E o Forza 4 era só de circuito, já era muito maneiro, cara.
É, acho que eu comecei no Xbox. Diferente.
Eu só gosto do Horizon, 360. Que é Forza pra idiotas.
É mais divertido, eu acho mais divertido, mas esse aqui é bem legal também.
Diferente, só isso.
É.
Uhum. É igual você joga qualquer jogo de mundo aberto e jogo de fase, tipo, é isso. Basicamente o mesmo princípio.
Uhum. Divertido também. Próximo, Elder Scrolls Online.
A expansão.
Mais uma expansão.
Não tem tempo dos MMOs, tchau.
É, exatamente. Não, muita coisa pra jogar, pouco tempo de vida. É mais um aqui que eu não sei como é que tá aí a galera que jogava isso, mas eu ouvi aí dizer que a galera tá meio disputa com Overwatch, então vai ter um Overwatch Invasion.
Até pra mim morreu já essa merda, cara.
É, a galera tá bem puta com Overwatch.
Acho engraçado que, assim, a galera não pensa nas consequências não, né? Foda-se. É vida louca. Aí chegaram lá na BlizzCon, sei lá onde foi que pulou essa merda. Aí, pô, mas e aí o modo história do Overwatch? Aí, vagabundo, pô, não. vocês acreditaram nessa merda mesmo?
Seus otários,
vocês acreditaram nisso? Aí a galera falou, porra, na moral, isso foi a gota d'água. Aí eu vi um meme lindo, que era tipo um anime, e todo mundo abandonando o cara, assim, sabe? Aí o cara tava escrito Overwatch, aí todo mundo indo embora, aí o cara, ele olha pra trás, tem assim, só um amigo dele, aí tá escrito assim, Overwatch Porn. Aí ele fica olhando, porra, você não vai me deixar, né? Aí o Overwatch Porn olha pra ele assim, eu tô contigo desde o primeiro dia, mas foi demais. Aí ele vai embora também, assim, sabe? E cara, é exatamente o que aconteceu. Aí a Blizzard faz o quê? Não. Foi mal
aí. Aguenta aí.
Rapidão. Fazer um negócio aqui, então. Fazer aqui, rapidão aqui pra tu. Porra, meu irmão. Ah, não vai ter. Aí agora eu vou fazer rapidão. Ah, meu irmão. Enfia no cu, com força, que eu não ligo. Pelo amor de Deus, gente. Ah, não, cara. Para, porra, isso é no limite da do óbvio. Se fuder. Enfim. Um amigo meu chegou pra mim e falou, Ibita, agora tem skins de Dungeons and Dragons no Overwatch.
Ah, que bom.
Foda-se que saiu. Eu peguei a caixa alta, assim, da parada. Botei em corpo 45 a fonte.
Botou a página deitada, né? Tipo, página deitada.
Não, nem coube na mensagem direito. Ele teve que scrollar um montão pra ver. Ah, escreveu foda-se.
Tipo, foda-se que a Britney Spears tá ligado.
Tá um cavalo,
mano. Isso aí. Exatamente, cara. Amigo, porra, tu tá de sacanagem. Tá
cobrando R$1.000 a hora.
Ah, se fuder, mano.
Continuando. Próximo jogo. Gil Santos
seria o melhor nome.
Simulador de escalada. Um maluco que passou 90% do jogo. Não um simulador de escalada, mas é um garotinho que escala durante 90% do jogo. Parece ser bem pacífico.
Pacífico é o tipo da coisa que raramente raramente quando eu pego um jogo, eu penso assim, porra, tá aí. Esse jogo
deve ser tranquilo. Pacífico.
Quero jogar isso aí.
Mas parece mesmo.
Não é que nem eu jogando Street Fighter, que eu vou no pipoqueiro, compro uma pipoca, como
a
pipoca.
A porrada
vamos cair na porrada? Vamos.
Street Fighter 6 é muito bromance, né, cara? Na real, isso aí é tipo uma metáfora, cara. Tá todo mundo transando. É possível.
Sim, é.
Aquela porra daquela cidade, cara. Vai e arruma uma porrada com alguém. Aí eu olhei pra um lado, olhei pra um outro, tinha um mímico.
Ah, eu também,
cocei assim a nuca, né?
A nuca, assim, porra.
Caralho, mímico, tá bom. E fui meter a porrada no mímico. Aí eu fiquei olhando assim, porra, é isso aí. Ele, não, pô, depois a gente briga mais. E caralho, que lugar escuro, cara.
Ah, nego não aperta a mão em Metro City, não. O nego dá soco na cara.
Na cara mesmo, chute na virilha. Foda-se.
Enfim.
Depois, daqui a pouco a gente fala.
Continuando aqui, ó. Still Wakes... Não,
rapidão.
Diga.
Galera, daqui a pouco pra mim não vai dar, não. Porque por causa dessa brincadeira de trabalhar pra muito longe, eu tive que acordar essa noite 4 horas da manhã. Eu estou acordado desde então, não consigo. Estou tentando. Inclusive, estou gravando andando.
Então, vamos matar isso
aqui. É Microsoft, então. Vamos matar essa.
Mas eu vou nessa aqui, galera, porque não tá dando mesmo, não. Eu tô
agora,
no limite, cara. Acho que vou, cara.
Porque que assim, isso, falta pouco.
Tá bom, então vamos.
Pega uma lata de energética e enfia no rato.
Então vamos rápido. Olha só. Ó, tem esse aqui que é o terror na plataforma da Petrobras, que é o Still Wakes the Deep.
Cara, só vou gostar se tu puder jogar com o Lula. ou a Dilma.
Não é um jogo de terror, é um jogo sobre sindicatos e greves. Isso.
Exatamente.
Caralho.
Eu não sei, parece mais legal. É sobrevivência na plataforma de petróleo. É isso aí. Parece ser divertido.
É um lugar pra deixar teu cu na mão é na plataforma de petróleo.
É, a expansão do Cyberpunk 2077, chamada Phantom Liberty.
Rapaz, isso
é uma galera já jogou até.
Parece interessante. Pra quem
viu.
Phantom Liberty.
É, eu vi. Não tem absolutamente nada a ver com a porra do Traumatinha ainda, né? Foda-se o Traumatinha.
Não, não tem.
Caralho, eu acho isso tão caído,
Você tá esperando DLC específico do Traumatinha aí?
Eu achei que ia ter, cara. Porque assim, eles têm... Cara, se tu pega o RPG mesmo, ele tem facções muito fodas, sabe? Que são muito pouco exploradas. Uhum. O Trauma Team é uma que é muito mais frequente no mundo quando você tá jogando RPG de mesa do que é no jogo, cara. Para pra pensar a quantidade de corpo que tomou na... Cara, olha só. Se você tivesse naquela cena lá da porradaria dentro do hotel, cheio de engomadinho, a quantidade de traumatinho que ia estar entrando naquela porra pra salvar os caras por causa do plano de saúde deles ia ser um negócio inacreditável, cara. E você ia estar muito mais fudido do que você tava, de fato. Então, assim,
a vibe que esse DLC me deu é um pouco de Escape from New York, porque você tem que entrar numa zona escrota pra salvar alguém muito importante, no caso é a nova presidente dos Estados Unidos da América. Não sei, eles chamam de outro nome lá, me esqueci agora. Enfim.
Estados Unidos, porra,
os novos Estados Unidos, alguma porra assim. Então me deu uma vibe de Escape from New York, eu espero que seja. Espero que eu mantenha, é uma vibe legal.
Maneiro. É. Mas aí, vamos.
Quanto mais Cyberpunk, melhor foi.
Sim.
Me dê Idris Elba nas veias.
Você vai poder jogar com o teu personagem que tu zerou o jogo? Não, né? Provavelmente
não. Não, falaram que depois do mesmo que você tenha terminado, você vai ser mais ligação lá, ligando pro DLC. Então, talvez seja...
O que eu pensei é que você...
Se não for no final, vai ser aquele momento antes da última missão, como fica no
DLC. Tu vai entrar no lugar e ele fala, agora tá quem volta.
Talvez seja. Não sei, vamos ver.
Eu imagino que seja isso, Paulo.
Continuando, tem Dungeons of the Hinterberg. É aquele jogo com... Não é cel shading, não. Ele é todo... Como é que eu vou explicar agora? Porra, eu acho melhor vocês verem. Eu vou botar lá na live.
Dungeons of...
Hinterberg.
Estilizado, bem
cartão. Isso, assim, exatamente. Né? Parece maneiro, parece legal, parece bacana.
Mais um dos estúdios deles pro ano que vem, eu acho.
Isso aí, vamos pro próximo. Próximo é Cities Skylines 2.
Pra quem gosta de SimCity, né, cara? É o que
eu também. Já que a EA assassinou o SimCity no
último. Comprou a Max pra derrubar ela no chão, pegar jogar a galera pra todo lado mesmo.
Só fazer esse. Só fazer The Sims, mais nada.
Quem gosta é só comprar não, de graça, de grátis. Enfim. O próximo é Metaphor Refantasio, sei lá como é que fala.
Ah, o que eu falei, aquele Metaphor, que é o novo jogo da galera do Persona, do Shin Megami Tensei.
Tem potencial.
E aí?
Bonito. Cara. Próximo, Towerborn, bonito pra cacete. O que é isso aqui exatamente? Sabe qual é esse jogo?
Tô não lembrar agora qual foi, peraí.
Ele parece a porrada dele parece meio um Final Fantasy. Fantasy Tactics.
É dos criadores do Banner Saga.
Ah, tá bom. Eu não joguei Banner Saga, então não sei o que esperar também.
Só sei
esperar uma arte bonita, mais nada.
O próximo é o da galera lá que tá querendo fazer Bioshock, ou Clockwork Revolution.
Clockwork Revolution.
Que é basicamente Bioshock. Tanto que quando começou, a Adriana falou, Bioshock! Exatamente. Bonito pra caramba. E lançaram um Xbox Series S de 1 TB preto. E é basicamente o mesmo videogame, só que com 1 TB. Por 100 doletas a mais. Enfim.
Pô, é necessário, né, cara? Porque
assim, muito pouco espaço.
Se o cara vai comprar um Series S, cara, ele só não vai ter problema se ele for jogar um jogo de cada vez. Se ele é um cara que gosta de sair instalando um monte de alguns jogos pra ficar jogando,
eu faço isso, tem que ficar brigando com o espaço aqui às vezes.
Eu tenho um HD externo pra jogo antigo. E eu tenho um HD, aquela expansão, né? De 1 TB. Do Series X. Cara, ainda assim sente muito fácil, porque os jogos estão com mais de 100 GB, cara.
Eu nem comprei essa expansão, porque eu achei muito cara da minha. Então eu fico meio que balançando assim. Às vezes eu olho assim, qual dos dois tá com menos espaço? PS5 Xbox.
Nossa, é foda, cara. Agora o pessoal, no começo ainda tinha uma certa, tipo, não, o jogo tem 50 GB, pô, isso aí.
Hoje em dia tá saindo coisa agora com 100 já,
foda. Agora é 100 e blau giga, tipo, dane-se que é 100 e blau giga, se vira aí, mano, apaga tudo aí que tu tem.
Aliás, o Street Fighter 6, ele é duas vezes maior no PlayStation 5 do que é no Xbox, não sei porquê, mas tudo bem.
Estranho.
Textura, vai entender, porque eu baixei e tava 40 e poucos GB no Xbox, no PS5 eu tava vendo 90. Caralho, maluco.
Estranho. E o último é Starfield.
Sim, Starfield que teve quase que uma hora de coisa só dedicada a ele. Compra certo. Tudo bem, tem aquela broxada de que eu sei que o jogo em console vai ser travado a 30 Vai. Prêmios. Mas, caralho, é um RPG da Bethesda, então...
Cara, eu vou te falar que eu
gigante,
parei
de jogar
o Outer Worlds porque tava 30 frames, tava me enjoando já, cara. Tu sabe, tem que ser... Cara, tem que ser
um jogão. Não, mas se tu jogar no console... Se você jogar no PC, o Todd Rogers falou que ele, sim, ele passa dos 30 e pode chegar a 60...
No PC, né?
No PC. No console eles decidiram travar a 30. Pelo menos eles foram honestos. Não é que nessa porra desse caralho, dessa buceta, desse Red Falk, na hora que estava pra sair, mas tá travado até 30 no console, porque a gente nem fez esse jogo direito, tá? E saiu aquela cagada.
Eles têm que justificar, porque assim, no, visual não justifica nunca pra mim. Só que o cara fala, ah, Senapa, ficar ouvindo visual melhor, vou botar 30 frames pra gravar.
Querido, depois de Horizon, eu não aceito essa desculpa também, não, porque Horizon é um dos jogos mais bonitos do planeta.
Então, o que eu aceito é o seguinte, se fizer... Não, o que eu aceito é se eles usarem a potência da máquina pra rodar uma parada impossível, entendeu? Porque se a CPU tá
pegando fogo,
sangue, porque tu tá tendo que calcular um trilhão de coisas ao mesmo tempo, porque tua casa, tua nave voou na tua casa e explodiu e matou aqui 500 NPCs, sei lá. Se tem alguma coisa que tá gravando no jogo, sacou? Que realmente exige que a máquina fique ali suando, sacou? Porque, cara, por visual,
eu prefiro... Cara, eu prevejo que esse jogo...
1080 rodando 60. Cara,
esse jogo ele vai suar que nem Skyrim suou durante os primeiros consoles, e aí depois quando sair o PlayStation 6 e afins da vida,
vai ter
The Usual, a gente sabe,
remakes pelos próximos 10 anos, é isso aí.
Pois é.
Mas assim, eu não espero menos desse jogo, porque realmente isso é um negócio que leva Skyrim à décima potência, pô. Uhum, gravar um trilhão de coisas de... Leva em consideração um trilhão de coisas diferentes, porque, cara, pra justificar.
É, também. Enfim, né?
É isso. Da Microsoft é isso.
É isso. Depois teve coisa da Ubisoft, que aí mostrou mais do mesmo, Assassin's Creed, mas mostrou o gameplay do... Cara, tipo... mostrou o gameplay do Avatar, que é basicamente Far Cry em Pandora, que é a primeira mostrou, pessoa, né?
Teve o Skull and Bones também.
É, que caraca, eu achei que esse jogo nunca ia sair. Vai ter o beta em...
Nem eles acharam que ia sair essa porra.
Caraca, maluco, estão há mil anos fazendo isso. Desde o Black Flag que eles estão fazendo isso, cara. Já saiu três Assassin's Creed, sei lá. Tipo, loucura, mano.
Peraí, Skull and Bones, isso é o continuação do Black Flag? Alguma coisa assim?
Não, ele é um jogo voltado só pra combate de navio.
É, eles pegaram o combate de navio do Black Flag e então começar a fazer um multiplayer só disso. Só que eles estão desde a época do Black Flag fazendo esse jogo. Então, assim, eu achei que nunca ia sair, cara.
Porra, sinistro mesmo.
E também valeu pelo gameplay do Outlaws, do Star Wars Outlaws, que eu achei bem legal. Acho que o do Avatar eu também vou acabar pegando, porque se for igual ao Far Cry, foda-se, entendeu? Como eu falei, existem aquelas coceirinhas de mundo aberto que a Ubisoft sabe como me coçar nos lugares certos.
Caralho, que frase.
É por isso que eu jogo essas merdas.
O Ubisoft tatuado no períneo.
Isso.
Não é só Ubisoft faz essas coceirinhas, não. O Horizon também faz essas coceirinhas. Vários jogos tem, eles fazem minhas coceirinhas. Cara, o Hogwarts, que eu falei... Eu nunca fui fã de Harry Potter. Eu peguei a porra do Hogwarts e pensei, você está fazendo minhas coceirinhas também. Aí eu joguei pra caralho essa merda. É isso. Eu sei os meus vícios. Eu conheço exatamente como gostou ou não agora. Enfim.
Mas vamos convidar. Se não tivesse tido essa conferência da Microsoft, não tinha três, né? Não tinha três entre aspas. Né? Não tinha meio do ano de game, porque o resto foi muito qualquer merda.
Pois é. Bom, a gente tinha planejado também falar um pouco de Street Fighter 6 hoje, mas eu acho que a gente talvez deixe. Vamos deixar pro...
Vamos sim,
pro tema, porque a gente ia tentar deixar um pouco mais leve, mas foda-se, é que tem bastante coisa pra falar até, porque o maneiro de Street Fighter 6 é isso. Como ele tem vários modos diferentes, tem coisas que as pessoas preferem jogar mais do que outras. Por exemplo, o Pita foi direto no Battlegrounds, ficou muito jogando online, ranqueado, ou então não ranqueado, adora a porra do Banga, tá lá jogando com o Banga direto. E eu, que sou aquele verme nojento que odeio jogar coisa de multiplayer, que gosta de RPG, eu decidi encarar esse World Tour e fiz lá minha personagem baseada na minha personagem de RPG, e a minha motivação era só quero fazer essa personagem melhorar. Tanto ao ponto que, assim, eu sei que a história é uma merda, mas eu acho que eu vou ignorar ela, porque eu quero fazer minha personagem melhorar. Então, quando você passa daquela parte inicial chata do World Tour e você emplaca... Caraca, no negócio, você fica muito feliz. Pois é, eu saí falando demais.
É muito bom. Então... é muito bom que o Paulo começa a frase com: eu que sou um verme imundo.
Eu sou um verme imundo. Mas caralho, enfim, joga legal, essa porra, que se tudo der certo, todo mundo estiver presente aqui, semana que vem a gente faz um temático de Street Fighter, certo? Que é o que a gente tá planejando. Já dei spoiler, estraguei a surpresa, foda-se.
Não, nada a ver.
Não prometemos nada.
Não promete nada aqui.
Novamente tem que estar todo mundo aqui presente pra falar.
Que vem a gente fala de novela.
Sim. E, foda-se. E é bem capaz, porque a gente planejou que ia falar com o Lencinho, né? Talvez role sim.
Aí, ó, já tá o outro, tá spoilando. Né?
Então eu espero que a gente consiga. Mas enfim, durante essa semana, como Street Fighter 6 é cosplay, seus desgraçados, quem quiser achar a gente lá, a gente fala. Que a gente tem só que dar o nosso código de jogador, que as pessoas adicionam a gente. E a gente brinca eventualmente, né? Então é isso. Foda-se, não tem mais
o
que falar.
É isso, deixa eu ver se tem. Tá bom, tá. Segunda-feira tem alguém, deve ter alguém online aqui pra ver. Peraí, se temos aqui. É, o Preix, o Preix tá online, vou jogar.
Então eu passo pra Preix.
Todo mundo
vamos
vai jogar.
Passar pra Preix.
Vou passar essa galera jogando toda pra Preix. Não sei, eu só vi que ela tá online.
Preix, 9.
Seven Days to Die. Que é... Seven Days to Die é tipo o concorrente do Day by Light, do Dead by Light? Eu nunca sei.
É, porque as pessoas morrem, né? Em um dia ou sete.
Não é parecido o estilo de multiplayer isométrico?
Menor ideia.
Isométrico é. não é isométrico, caralho. É assimétrico.
Assimétrico.
Meu sério. Mas quem estiver ficando lá, estiver indo lá pra live da Cris, mande uma mensagem pra ela, assim, olá, Cris 9.
Cris 9.
Uhum. Cris 9, que é um jeito carinhoso, que ela adora ser chamada.
Sim, chamou de Patrícia 12. Enfim, vou mandar. E fui.
Muito obrigado.